Boa tarde a todos os presentes, ouvintes da Rádio Tropical FM, TV Carneirim. Hoje realizaremos a terceira reunião ordinária da sessão legislativa de 2023. Agradeço a presença de todos, os funcionários e dos vereadores desta Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Anderson Domingos de Menezes.
Presente.
Érica de Souza Queiroz.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Tiago de Araújo. Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Maria Aparecida de Oliveira Queiroz.
Presente.
Pedro Emílio Martins Arruda. Presente. Wagner Alves da Silva.
Presente.
Zenon Pereira Assunção.
Presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores a assinatura na lista de chamada.
Está tudo ok, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Assim, senhor presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirim, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Zenon Pereira Assunção para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Deus é a força do povo. Aqueles que confiem em Javé são como o Monte Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém é rodeadas de montanhas, e Javé envolve o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do injusto não pesará sobre a parte dos justos, para que a mão dos justos não se estenda para o crime. Javé faz o bem aos bons, aos corações retos, e os que se desviam por trilhas tortuosas, que Javé os rejeita com os malfeitores. Paz sobre Israel. Palavra do Senhor.
Solicito a secretária executiva de Jane Luiza para que faça a leitura das atas da sessão anterior.
Ata da segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Carneirim, Estado de Minas Gerais, realizada às 13 horas e 30 minutos do dia 7 do dia 13 de fevereiro, em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirim, situada na rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sob a presidência do vereador Fábio Samartini, secretariado pelo vereador Pedro Emílio Martins Arruda. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Anderson Domingos de Menezes, Érica de Souza Queiroz, Fábio Samartino, Janomar Tiago de Araújo, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, Pedro Emílio Martins Arruda, Wagner Alves da Silva e Zenon Pereira Assunção. Faltou o vereador Joaquim Madalena Severino de Almeida. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, senhor presidente, com a graça de Deus e em nome do povo de Carneirim, declarou aberta a presente reunião e solicitou do vereador Wagner Alves da Silva a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 133, versículo 1 a 3. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou a leitura da ata da primeira reunião ordinária realizada no dia 6/2/2023, sendo aprovada sem restrição. O senhor presidente solicitou do primeiro secretário, Pedro Emílio Martins Arruda, a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 9/2023. No sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirim que providencie o mais rápido possível convênio com o Hospital de Base São José do Rio Preto, Santas Casas de Misericórdia de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Paranaíba, bem como o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Iturama, com o intuito de atender a população do município de Carneirinho. Vereadora autora Érica de Souza Queiroz. Indicação número 15/2023, que adquira um monitor de última geração de no mínimo 50 polegadas HDMI para o programa Olho Vivo da Polícia Militar. Autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 16/2023, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal o recapeamento e operação tampa-buraco em todas as ruas e avenidas da sede e dos distritos. Vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 17/2023, que faça o calçamento dos jardins da Vila Aparecida do Paranaíba Barbosa e Vila Gracilândia. Autora Érica de Souza Queiroz. Indicação número 18/2023, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de rampa de acessibilidade na praça Dona Laudelina Antônia dos Santos, no distrito São Sebastião do Pontal. Autor Wagner Alves da Silva. Indicação número 19, que viabilize, através da Secretaria de Educação e Esportes, a implantação de escola de futebol, futsal e vôlei infantil e juvenil para atender as crianças e adolescentes da municipalidade. Vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 20/2023, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinha a aquisição de uma incubadora neonatal de transporte com carro pantográfico. Vereador autor Pedro Emílio Martins Arruda. Moção número 4. Ao João Batista de Oliveira, João Mota, vereadora, autora, Érica de Souza Queiroz. Moção número 5, moção de aplauso e reconhecimento à doutora Francesca Freitas dos Santos, médica do PSF, pelos relevantes serviços prestados ao município de Carneirinha, a qual não tem medido esforços para atender a população do distrito de São Sebastião do Pontal e da Vila Aparecida do da Vila Gracilândia, sempre eficiente e eficaz no exercício da sua função. Vereador autor, Genomar Thiago de Araújo. Moção número 6/2023, moção de aplauso e reconhecimento ao senhor Leonardo Carvalho Vilela de Lima, pelos relevantes serviços prestados ao município de Carneirinho como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Carneirinho, sendo reeleito para mais 3 anos de mandato, o qual não tem medido esforços para defender os direitos dos produtores rurais junto ao setor público e privado. Autor Anderson Domingos de Menezes. O senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores, autores de proposições e líderes de partidos para se manifestarem sobre as proposições do expediente. Usaram da palavra os vereadores Pedro Emílio Martins Arruda, Anderson Domingos de Menezes, Érica de Souza Queiroz, Genomar Thiago de Araújo, Wagner Alves da Silva. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura das correspondências enviadas, sendo realizada a leitura do ofício número 11, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que viabilize parceria com a usina de Carneirinho para realizar o levantamento da estrada vicinal que liga os distritos São Sebastião do Pontal e a Fátima do Pontal. A seguir, o senhor presidente declarou encerrada o expediente e aberta a ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura dos projetos da pauta. Projeto de lei complementar número 1/2023, que concede revisão geral e anual dos vencimentos dos empregados públicos municipais e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Prefeito Municipal, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça da Ação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça da Ação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido, colocando o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer em redação final, dando forma a matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e, posteriormente, em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 7/2023, da denominação de Rua Pedro José Rosa, Pedro Paçoca, a Rua São Sebastião, situado no Distrito Fátima do Pontal, município de Carneirinho. Autor, Poder Executivo, Prefeito Municipal, Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que a presidente da comissão distribuiu nesta data ao relator da comissão, vereador Genomar Thiago de Araújo, para emissão de parecer nos termos do caput do artigo 101 do Regimento Interno. Utilizará o prazo para emitir seu voto. Projeto Legislativo número 1/2023 dispõe sobre a inclusão de eventos na Lei número 1500/2019 da Outras Providências. Autor, Genomar Thiago de Araújo. Projeto de Lei Legislativo número 2/2023, que dispõe sobre a autorização para implantar a política de incentivo aos munícipes que possuírem espaços arbóreos afins em suas residências e da Outras Providências. Vereadora autora Érica de Souza Queiroz. Comissão de Admissibilidade e Mérito. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação Final, foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito. Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 3/2023, que concede revisão no subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais da Prefeitura do município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais. Vereador autor, mesa diretora. Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 1/2023, concede revisão geral anual das remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Carneirinho. Autor, mesa diretora, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, a Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente declarou aberto o espaço reservado para os vereadores previamente inscritos para uso da palavra com base no artigo 148 do Regimento Interno. Tendo 3 inscritos, cada um possui aproximadamente 7 minutos para fazerem suas considerações. Inscritos, vereador Anderson Domingos de Menezes, Zenon Pereira, Assunção e Genomar Thiago de Araújo. Usaram da palavra para discutir os projetos vereadores. Genomar Thiago de Araújo, Anderson Domingos de Menezes. Usou da palavra como líder o vereador Wagner Alves da Silva, líder do PL, Anderson Domingos de Menezes, líder do PSB. Usaram da palavra nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, vereador Genomar Thiago de Araújo e Wagner Alves da Silva. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, agradecer a presença dos senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores da casa, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelo vereador Pedro Emílio Martins Arruda, que, após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretários e demais vereadores.
Está em discussão as atas. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloco em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação, declaro aprovada. Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos vereadores.
Requerimento número 8, de 6 de março de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, os vereadores que este subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada no dia 6 de março de 2023, pelo falecimento do senhor Nestor Manuel Centena, no dia 27 de 2 de 2023, em São José do Rio Preto. Aprovado este, que dele se dê conhecimento à família enlutada. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Requerimento número 9, de 6 de março de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, os vereadores que este subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada dia 6 de março de 2023, pelo falecimento da senhora Silvia Regina do Amaral, no dia 21 de 2 de 2023, em Uberaba. Aprovado este, que dele se dê conhecimento à família enlutada. Indicação número 21, de 23 de fevereiro de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, a vereadora que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a criação de Escola Municipal de Circo, Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2023, autora Érica de Souza Queiroz. Indicação número 22, de 23 de fevereiro de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, o vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a criação de Centro de Atenção Psicossocial, CPS, através do programa SUS, para tratar exclusivamente pacientes que sofrem de transtornos mentais, psíquicos, neuroses graves e dependentes químicos e outras patologias. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2023, vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 23, de 27 de fevereiro de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, o vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 43/2022, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a aquisição de aparelhos de ares condicionados para as salas de aula da Escola Municipal de Tempo Integral Iolete das Graças Vilela Soares. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2023, autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 24, de 27 de fevereiro de 2023. A Sua Excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais, o vereador que essa subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que determine ao setor competente para providenciar adaptações nos banheiros da Escola Municipal Vicente Luiz Alves para atender crianças menores transferidas do CMEI Tiabete. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2023, vereador autor Pedro Emílio Martins Arruda. Indicação número 25, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 46, de 21 de março de 2022, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a ampliação do prédio onde funciona o velório do distrito de Estrela da Barra, bem como a instalação de dois ares condicionados e cortina de ar. Autor, vereador Joaquim Madalena Severino de Almeida. Indicação número 26, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 66/2021, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de piscina no distrito de Estrela da Barra, bem como a disponibilização para as pessoas da terceira idade, melhor idade, para fazerem hidroginásticas. Sala das sessões, 6 de março de 2023, vereador autor Joaquim Madalena Severino de Almeida. Indicação número 27, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor vereador Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 186/2021 e 48/2022, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de uma quadra coberta na Escola Municipal do Distrito de Estrela da Barra. Sala das Sessões, 6 de março de 2023, vereador autor Joaquim Madalena Severino de Almeida. Indicação número 28, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de abrigos em vários pontos da sede do município, bem como nos distritos de São Sebastião do Pontal, Estrela da Barra e Fátima do Pontal, para que os alunos e funcionários de usinas possam aguardar o transporte. Sala das Sessões, 6 de março de 2023, autor, vereador Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 29, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de rádio FM, que possui sinal de radiofrequência de longa distância, com audiência em todo o município de Carneirinho, tais como rádio FM, de Iturama, Paranaíba, Mato Grosso do Sul ou Jales. Sala das Sessões, 6 de março de 2023, vereador autor Wagner Alves da Silva. Indicação número 30, de 6 de março de 2023. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve, ouvido ao plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que disponibilize transporte para os estudantes da Escola de Ensino Médio de Paranaíba no período diurno. Sala das Sessões, 6 de março de 2023, vereador autor Genomar Thiago de Araújo. São essas as indicações, senhor presidente.
Senhor presidente, consta a minha presença.
Convido aos senhores vereadores e pessoas presentes para que, em pé, façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto as lideranças de partidos constituídos na Câmara, que pode usar da palavra mesmo não sendo autores de proposições. A palavra está franca aos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Joaquim.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, TV Carneirinho, pessoal que faz presente, rádio, nosso boa tarde. Eu venho, através da indicação número 25, solicitar ao senhor prefeito, reiterando a indicação 46, solicitando ao senhor prefeito a ampliação do prédio onde funciona o velório no distrito de Estrela da Barra, bem como a instalação de 2 ar-condicionado com cortina de ar. Então, a gente é sabedor, os munícipes, os moradores de Estrela, nós temos um velório, mas precisamos de ampliá-lo, melhorar, fazer o melhoramento. Então, mais nada de que justo, nós aqui cobrando o senhor prefeito que amplie, que melhore o nosso velório municipal do distrito de Estrela da Barra. A indicação número 26, eu venho também solicitar o senhor prefeito, reiterando, a construção de piscina no distrito de Estrela da Barra, né? Disponibilizando para as pessoas da terceira idade, da melhor idade, para fazer hidroginástica. Então, ali, nós temos a prainha, mas o pessoal da terceira idade cobra ali uma piscina para que dê condições para que eles possam fazer hidroginástica. Então, temos ali o local onde foi feita a escola municipal nova, já tem o espaço. Então, aí só falta o senhor prefeito executar aí e dando aí uma piscina, uma melhor qualidade ali para o pessoal da terceira idade fazer o uso da piscina. É também da indicação número 27, eu venho solicitar ao senhor prefeito municipal a construção de uma quadra coberta na escola municipal no distrito de Estrela. Então, foi construída, né, uma escola nova, então agradeço aí ao senhor prefeito. Falta inaugurar, né? Falta aí inaugurar, mobiliar, mas ficou uma escola muito bonita. Nós vem cobrar o senhor prefeito que inaugura e instala aí, móveis elas e põe a funcionar, que os alunos e os professores da rede municipal querem ir trabalhar na escola nova. Então, da quadra que eu estou cobrando, tem um ofício do deputado Zé Silva, ofício número 2 de 2023, que o pagamento no valor de R$ 572.825 para a construção da quadra na Escola Municipal do Distrito de Estrela. Então, o recurso já foi liberado na conta da Prefeitura desde o dia 1º de dezembro de 2022. Então, eu venho aqui a cobrar ao senhor prefeito que dê o andamento o mais rápido possível do processo licitatório, porque o dinheiro já encontra na conta da Prefeitura desde 1º de dezembro de 2022. E a escola está pronta e o dinheiro da quadra também já se encontra na conta da Prefeitura. Então, é o senhor prefeito fazer o processo licitatório, licitar e construir a quadra. E deixo aí os nossos sentimentos, a família do senhor Nestor Manuel Centeno, em nome do Leandro, da sua mãe, da sua irmã, deixei o nosso sentimento, e da Silvia Regina Amaral, de São Sebastião. A Silvia foi até candidata a vereadora. Então, em seu nome, Gilmar, a gente deixa aí os nossos sentimentos. Então, senhor presidente, nessa primeira parte, era isso, e te devolvo a fala.
A palavra está franca, senhores vereadores. A palavra está com o vereador Anderson.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas vereadores, a todos que faz presente aqui nessa Casa de Leis e a todos que nos ouvem pela Tropical FM e pela TV Carneirinho, pelo Facebook. Minha primeira indicação na data de hoje é a 22/2023, que é a criação de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, com atendimento pelo SUS, para tratar exclusivamente de pacientes que sofrem de transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e dependentes químicos e outras patologias. Tem um CAPS em Turama e ajuda muito aquela comunidade. Então vamos fazer um aqui em Carneirinho também para melhorar ainda mais o atendimento dos nossos munícipes. É, a minha segunda indicação é a 23/2023. Eu estou até reiterando ela, que é a aquisição de ar condicionado para as salas de aula da Escola de Tempo Integral Iolete das Graças Soares Vilela. É, sempre, às vezes eu encontro algum professor, às vezes é o pai de aluno, e eles reclamam que está muito quente. Infelizmente, o calor está muito, está terrível mesmo. E precisa aí, senhor prefeito, estou cobrando aqui mais uma vez, para que peça o mais rápido possível que instale os ar-condicionados na Escola Iolete, e para melhor conforto dos nossos alunos, dos nossos funcionários, né, dos nossos professores, que eles merecem muito. Então, peço aqui mais uma vez que adquira esses ar e faça a instalação com urgência. E aproveitando também que já perfura um poço artesiano também na Escola Iolete, que vai ficar melhor ainda e vai servir mais ainda a nossa escola. É, aproveitando também e desejar aqui os meus sinceros sentimentos a todas as famílias enlutadas, que Deus abençoe e dê força a cada um de vocês. Senhor presidente, por enquanto é só, depois eu volto como líder. Obrigado.
Palavra está franca, senhores vereadores. Falava com o Pedro Emílio, vereador Pedro Emílio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes no nosso plenário, as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Carneirinho, TV Câmara e também através da Rádio Tropical FM. Bom, no dia de hoje eu trago aqui a indicação número 24/2023, solicitando aí ao Executivo, ao Departamento Competente, que possa estar fazendo aí na Escola Municipal Vicente Luiz Alves adaptações, uma vez que foram transferidos aí alguns alunos do CEMEI Tiabete e os mesmos, por conta dos vasos sanitários, por conta também das pias que já estão instaladas lá no banheiro da Escola Municipal Vicente Luiz Alves, e pela estatura dessas crianças que veio aqui para a Escola Municipal Vicente Luiz Alves, está tendo uma certa dificuldade, né, para poder estar indo aí ao banheiro, fazer as suas necessidades, enfim. Então, já até conversei também com o Alcione, acredito que ele já deva ter ido lá, eu estive em visita lá à escola e vi que realmente está precisando urgente, né, desse trabalho, para que possa estar fazendo, então, essas adaptações nesse banheiro, para estar atendendo melhor as nossas crianças, que uma vez foi transferida ali para a Escola Municipal Vicente Luiz Alves, tá? No CEMEI ainda tinha pessoas que estavam sempre ali à disposição para estar cuidando das crianças, e ali na escola a gente sabe que é diferente um pouco a situação, lógico que não deixando de ter o cuidado também, mas não é toda hora, de repente, que tem um adulto ali para estar auxiliando essas crianças quando estiver no banheiro. Então, a minha indicação por hoje é essa. Deixo aqui também os meus sentimentos em nome de toda a família Centena aí, da Silvia também, todas as pessoas que perderam aí algum ente querido, que Deus possa estar nos abençoando aí. Por hora é só, senhor presidente.
Palavra está franco, vereador Genomar.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que se faz presente aqui no plenário, funcionários, TV Carneirinho, aos ouvintes da Rádio Tropical FM, meu boa tarde. Como é de praxe todo vereador fazer três indicações, eu fiz uma indicação na data de hoje e fui favorável a todas as indicações dos colegas vereadores. Fiz a indicação 30/2023, aonde eu estou solicitando ao senhor prefeito que disponibilize o transporte para o ensino médio para a cidade de Paranaíba, aonde no passado esse transporte existia e foi cortado pela gestão passada. Então, não desfazendo dos outros transportes, seja no Questaro, como tem para a cidade de Turama, eu gostaria carinhosamente que a Secretaria de Educação, junto ao diretor de transporte, na pessoa do Oscar, visse com carinho que voltasse esse transporte para levar esses alunos que querem estudar na cidade de Paranaíba. No momento é só, senhor presidente, devolvo minha fala.
Uma parte, senhor vereador, por favor. Conceda só para também colocar nessa indicação que o senhor fez, que eu acho de grande valia, que inclusive fui procurado por alguns alunos, por pais de alunos, que nós temos também universitários. que estarão aí, uma vez colocando essa linha à disposição. Nós teremos também universitários que irão fazer o uso, então vai atender também, né, pessoas que, alunos que estarão fazendo lá a sua Universidade Federal, que de repente passou na Universidade Federal, e pessoas que estão fazendo aí um esforço muito grande para estar estudando ali, uma vez que de repente não tem condições de pagar uma faculdade, ou até mesmo de custear, né, as suas despesas lá. Então acredito, já falei com o Oscar, inclusive ele se colocou bastante à disposição, e eu tenho certeza que levando também aí essa demanda ao Executivo, irá olhar com bons olhos. Então parabéns pela sua indicação. E só reiterando, o vereador Jonomar, que nós temos também alunos da faculdade que precisa desse transporte. Obrigado pela parte.
Eu fui procurado por pais de família, onde eu me disponibilizei sobre o ensino médio, como você também colocou, o nos universitário. Peço à secretaria, então, que faça a indicação de parceria com o vereador Pedro Emílio, incluindo os universitários nessa indicação. Devo a fala, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Wagner.
Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, os internautas, os seguidores da TV Carneirinho, aos ouvintes da FM Tropical de Carneirinho e todos aqui presentes. Venho na data de hoje dizer que fui favorável a toda a indicação, mas tenho a indicação a de número 29, na qual aqui estou solicitando, junto ao senhor prefeito, a contratação de uma rádio FM que dê o suporte da frequência no município de uma forma geral. Porque vejo eu hoje, como eu sempre digo, nós somos funcionários da população do município de Carneirinho, porque são eles que pagam o nosso salário. E eu sou cobrado muito em relação à frequência de FM para transmitir as reuniões que acontecem aqui nessa Casa de Lei. E diante disso eu vejo que o município carece mesmo dessas informações. E até mesmo nós, às vezes, fica levando aí muitas críticas por falta da informação chegar até o ouvinte. É fato, temos aí as redes sociais, mas no nosso município tem muitas pessoas aí que são leigas nas questões das redes sociais. Então eu peço ao senhor prefeito aí sobre essa indicação, a instalação aí de uma rádio que expande a frequência em todo o município, de uma forma geral, em todo o distrito, porque a informação chegando até essas pessoas, eles vão ver quem que estão brigando, ou que está brigando pelo desenvolvimento do município. É óbvio e fato também, estive até conversando com o Márcio, que é funcionário aí da FM Tropical do município de Carneirinho, até ele me explicou. Tem uma rádio aí, na gíria popular eles falam pirata, né? Mas é a única rádio que a gente tem aqui no município. E se a prefeitura puder estar dando suporte para que essa rádio esteja fazendo essa expansão da frequência, e segundo informação desse funcionário, ele disse que tem como, e até me citou aqui, falando comigo há pouco instante aqui, de um aparelho que dá o suporte para estar direcionando essas frequências para o distrito. E até disse a ele que escreva para mim a discriminação desse aparelho, o que precisa, para mim direcionar um ofício à secretaria competente, solicitando aí uma parceria da prefeitura, até mesmo na aquisição desse aparelho. Já até conversei com o Mário anteriormente, estou divulgando aqui hoje, porque segundo ele tem que ter uma contrapartida. E eu não vejo aí algo errado para estar fazendo isso, porque a prefeitura, informação até de vinda aqui do funcionário Márcio, tem uma antena que se localiza lá na propriedade, eles falam, eu conheço como antena ali da propriedade do Vadir, eu não sei se procede essa informação, mas tem a antena lá que é da prefeitura. Então, se tem que ter a contrapartida, eu creio que essa seria a contrapartida, porque a prefeitura está adquirindo um aparelho que vai para um bem dela, você entendeu? Então, se o senhor prefeito estiver nos assistindo, até mesmo o secretário aí, nos assistindo, nos ouvindo, até mesmo o secretário aí de Cultura e Turismo, que eu acho que é a secretaria que pode estar dando suporte nessa demanda, que dê uma atenção especial, que nos atenda, de preferência, o mais rápido possível, porque, como eu disse, o município está carente das informações para chegar até a população. E aproveitando a oportunidade, quero desejar aí meu sentimento às famílias que perdeu o seu ente querido, inclusive foram dois falecimentos no decorrer da semana passada. O senhor Nestor Emanuel Centena e a senhora Silvia Regina do Amaral. Nestor é uma pessoa que era pecuarista na nossa região, deixando a sua família aí. E em nome da sua família, eu quero deixar meu sentimento aí à Daiane, ao Leandro, à sua mãe, que me fugiu da memória o nome agora. Que Deus o abençoe e conforte o coração de cada um de vocês. E em nome da família da Silvia, tenho aí muita amizade com uma das filhas dela, por nome de Maria, que hoje não reside em São Sebastião do Pontal mais, mas residiu por muito tempo, hoje se reside na cidade de Cuiabá. Mas em nome dela eu quero deixar o meu sentimento a toda a família da Silva Regina do Amaral e a seu esposo Gilmar. No momento é só, eu voto como líder, senhor presidente, para estar aprofundando nas minhas demandas. Devolvo a palavra.
A palavra está franca, senhores vereadores. Não tendo mais vereador para usar da palavra, este espaço está reservado para a tribuna livre. Hoje temos dois inscritos para o uso da tribuna. Cada um tem 10 minutos para fazer a sua explanação dos assuntos. Solicito ao primeiro secretário a leitura do primeiro e do segundo inscrito.
A Câmara Municipal de Carneirinho, excelentíssimo senhor Fábio Samartino, presidente. A empresa Limatur Transporte e Turismo Limitada, pessoa jurídica de direito privado, sediada na rodovia BR-497, quilômetro 288, na sala número 5, zona rural, CEP 38290-000, Carneirinho, Minas Gerais, inscrito no CNPJ, sobre o número 26425-841-001-34, representada pelo administrador Abner Lima Barros, inscrito no CPF 014-004-24666, residente na rua Francisco Tiago da Silva, número 1603, Jardim Primavera, Carneiro, Minas Gerais. Vem através deste requerer na próxima reunião ordinária, nessa casa legislativa, a utilização da tribuna livre. Assunto: notas fiscais de prestação de serviços de transporte prestados por esta empresa ao município de Carneirinho, estando no momento na situação em aberto, não pago, e que não constam no relatório analítico de empenho gerado em 16/2/2023 pela contabilidade da Prefeitura Municipal em restos a pagar, implicando assim na situação de notas empenhadas e canceladas sem a liquidação e pagamento das mesmas. Carneirinho, Minas Gerais, 2 de março de 2023, Limatur Transportes e Turismo Limitada, administrado por Abner Lima Barros. Ofício especial, Carneirinho, 6 de março de 2022. Senhor presidente, através do presente solicito de vossa excelência o uso da tribuna da Câmara no dia 6/3/2023, para tratar de assuntos referentes ao pagamento do transporte universitário do município. Esperando ser atendido ao exposto, antecipo o agradecimento. Atenciosamente, Ginomar Lourenço dos Santos, assessor jurídico.
São essas aqui, senhor presidente.
Senhor Abner, a tribuna está à disposição do senhor. Lembrando que o tempo é de 20 minutos, tem dois inscritos, 10 minutos para cada inscrito da tribuna.
Senhor presidente, eu vou deixar aqui já meus agradecimentos e também o desconforto que eu estou com o refluxo atacado e assim ele
pinico um pouco a garganta, involuntariamente vai ser uma tosse, tá entendendo? Inclusive, eu estou até com algum medicamento aqui para ajudar, dado a agressividade, né, do ar também, do calor e tudo mais, né? E os janeiros que nos acompanham vai gerando essas situações. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente e a nossa população também que nos assiste, tanto pela TV Carneirinho, pela TV Câmara e também pelo Facebook e a rádio. Boa tarde. A nossa empresa Limatur Transporte e Turismo, pessoa jurídica de direito privado, está sediada hoje na BR-497, quilômetro 288, sala 5, zona rural, aqui no município de Carneirinho, estando inscrito no CNPJ 26.425.841, mil de ré 34. Estamos exercendo as atividades econômicas de comércio de produtos e também na condição de prestadora de serviços. No ano de 2022, teve faturamento no comércio de produtos no valor de R$ 912.069,11 e da de prestação de serviço R$ 597.558,20, totalizando assim R$ 1.509.627,31, tendo como principais clientes o nosso município de Carneirinho, a Câmara Municipal e também toda a nossa sociedade carneiriense. No mês de outubro do ano passado, a administração municipal de Carneirinho passou a sofrer com problemas de estouro orçamentário, despesas maiores do que as autorizações legislativas. E assim foi ficando pendentes notas sem condições de fazer empenhos, pois por falta de saldo em fichas orçamentárias, esse problema perdurou, assim até o final do exercício, em 31 de dezembro de 2022, com um déficit orçamentário que ficou em torno de R$ 1 milhão. A autorização por essa Câmara Municipal para o restos a pagar do exercício do ano de 2022, ele veio acontecer em meados de janeiro de 2023, onde com esta autorização foi aberto saldos em fichas para empenho desses restos a pagar, o que veio acontecer a partir desta autorização em janeiro de 2023. O que nos chamou a atenção foi um fato que, até hoje, de não ocorrência ao nosso conhecimento. A Limatur Transporte e Turismo tinha notas emitidas e entregues aos responsáveis pelo serviço, o valor de R$ 101.134,72, sendo R$ 89.886,72 de transporte de ensino superior e de R$ 11.248 de ensino fundamental e médio, onde estas notas foram entregues aos responsáveis, quando da entrega dos pedidos para emissão das notas fiscais. De acordo com mensagens trocadas na data de 29 de dezembro de 2022, entre o fornecedor Abner Lima Barros e a servidora municipal Kátia Maritza, foi perguntado a ela se tinha alguma coisa parada ali Limatur lá. Assim ela respondeu: foi empenhado aí? Eu fiz a pergunta. Ela respondeu comigo: não tem nada, já passei tudo para frente. Gás ficou sim, vou fazer assim que virar o movimento do ano. Já a parte do transporte foi feito tudo aqui comigo, aonde parou eu não sei. E assim eu despedi dela, Deus abençoe, feliz 2023. Assim ocorreu esta conversa de troca de WhatsApp. E depois da virada do exercício de 2022, foram canceladas essas notas. E elas não estão empenhadas mais em restos a pagar, conforme relatório analítico de liquidação de empenho, fornecido em 16 de fevereiro de 2023, pela servidora Gabriela Fernanda, onde este relatório consta apenas as notas já emitidas neste ano de 2023, inclusive os gás que tinha ficado do ano anterior. Então, senhor presidente, estamos diante de um ato de irresponsabilidade fiscal, inaceitáveis num Estado democrático de direito, pois estamos diante dos conhecidos crimes de responsabilidade fiscal e fraude contábil. O país hoje vivencia um ato de fraude contábil de R$ 20 bilhões, o da Lojas Americanas, que resultou num rombo bilionário
de 43 bilhões de reais ao sistema financeiro nacional, também aos fornecedores diretos e indiretos e aos seus funcionários. Então, a missão constitucional desta Casa Legislativa é empossar, autorizar, aprovar, fiscalizar e até mesmo afastar o ocupante do cargo do Executivo Municipal. Sendo assim, esta Casa não pode ser omissa naquilo pelos quais determina a nossa Constituição. Então, senhor Presidente, faça o que for necessário para que possamos tentar solucionar essa situação, até mesmo, se for necessário, a instalação de uma CPI para apurar as responsabilidades, tomar as providências necessárias para que essa situação possa ser resolvida, pois estamos diante de uma situação clara de crimes de fraude contábil e de responsabilidade fiscal. Esperamos que o Tribunal de Justiça seja a última instância a ser recorrida, pois estamos lutando de todos os meios legais e de direito para receber os valores pelos quais é legítimo, legal e de direito. Meu muito obrigado. Caso tenha alguma pergunta, os senhores vereadores, estou à disposição.
Algum dos senhores vereadores?
Senhor presidente, eu fiquei na dúvida de uma citação dele.
Palavra, vereador Vá.
Senhor Abner, você falou em relação à nota fiscal que foi cancelada, mas, pelo que eu entendo da questão contábil, uma nota para ser cancelada, ela parte da empresa. Eu não entendi a expressão sua aí, advindo da prefeitura.
Ela foi cancelada lá na contabilidade, vereador. Ela foi cancelada lá. Da minha parte, a nota é idônea, recolhi os impostos dela, pagamento do Simples Nacional, está tudo certo. Por isso que ela está apresentada junto ao pedido da Tribuna Livre, para o presidente da Casa.
Mas nesse caso ela não foi cancelada, ela foi cancelada, ela foi tirada, lá na contabilidade. Tirada da relação.
Isso, lá na contabilidade ela foi cancelada.
Tirada da relação, então, cancelada ela não dá.
Lá, agora da minha empresa, ela existe, ela é legal, foi pagado os impostos e assim ela é legal. Agora lá foi cancelada, quem digita sua senha faz qualquer coisa quanto aquilo pelos quais é da responsabilidade da pessoa. Eu juntei, junto, está com o presidente. Todas elas estão aí. Está junto com o pedido. Está aqui também, entendeu? Está aqui também.
Então, beleza.
Vereador Genomar. Senhor presidente, dispensando as formalidades desta casa, senhor Abner, para esclarecimento, você disse que fez um empenho de 101 mil reais e alguns reais. Foi pago parte desse dinheiro?
Vereador, que nem eu mencionei aqui, o ano passado nós prestamos serviço, deixei bem claro, né? R$ 597.558,20. A outra parte foi paga. Tá certo? Ficou esses 101 mil e esses 101.134,72 reais em restos a pagar. Era para estar aqui, vereador, hora que eu fui lá procurar para a servidora, 150 e poucos mil reais em restos a pagar da empresa. A conta do fornecedor, fala para mim quanto que eu tenho aí em restos a pagar. Aí o vereador falou assim, o vereador não, o servidor até então, não vou falar o nome, falou que não tinha ficado em restos a pagar. O que tinha é o que tinha sido empenhado já em 2023. Aí eu assustei. Foi onde eu fui lá na contabilidade e pedi para gerar o relatório, que consta junto que está aqui entregue ao presidente da casa. Está certo? Porque dado o volume que se forneceu e prestou, entre 140, 150 até 200, chegou a ficar o movimento. Ficar um resto a pagar de 150, 140, 160 por aquilo que estava sendo executado seria normal, já que não terminou o ano na condição de ter sido pago, né? Dado que nem nós mencionou que um estouro orçamentário de R$ 1 milhão. Só que depois se tornou uma situação lá na frente diferente disso, foi cancelada as notas. Não está lá em resto a pagar.
Para esclarecimento, assim, né, no início da fala de Vossa Excelência, eu me compreendi, estou me compreendendo que o município, através da empresa Limator, emitiu as notas fiscais e ficou a resta a pagar que o município deve para a empresa Limator, não é para o seu Abner, R$ 101 mil e...
R$ 134,72.
Então, aí, mediante isso aí, está todo documentado, tudo empenhado no município, certo? Aí está tendo erro na contabilidade, no pagamento.
Vereador, perguntei para a servidora, ela falou que essas notas foram canceladas sobre autorização de pessoa responsável lá dentro da administração.
Até,
está perguntando, eu estou respondendo.
Até o momento, assim, né? Eu preciso de tomar conhecimento dos fatos, onde a empresa prestou o serviço. Esse serviço prestado, hora nenhuma, foi feito pela Secretaria de Educação.
Os pedidos gerados por lá foram entregues, inclusive as notas foram geradas. E os vereadores aqui de Carneirinho, que é a Érica, que é o Andinho, não é verdade? Que é o Pedro Emílio, eu acredito que a dona Maria viu esse veículo rodar, né, até final do ano. Na verdade, trabalhando todo dia, graças a Deus, não teve um dia pelos quais esse veículo não trabalhou. Não é verdade? E até depois que encerrou o exercício, que a secretaria cortou dia 9 de dezembro, encerrou. Nós ainda levamos de Kombi, de Gol, pelo quais os alunos, para não ser prejudicados, até o finalzinho do ano, dia 22, se não me engano, o último dia que nós levamos aluno lá.
Então, mas e essa licitação?
O contrato em vigor até 31 de dezembro, está aqui.
É, porque aí muitas vezes, assim, né, eu quero ajudar, mas mediante essa ajuda eu preciso de saber se o município havia feito uma concessão com a empresa até, vamos falar, dia 9 de dezembro, que a prefeitura arcaria com o transporte.
Sim, sim.
A partir do dia 9 de dezembro...
Aí foi da minha parte, mas para não prejudicar o aluno, porque tinha que fazer exame, não tinha condição de ir, não tem mais transporte, né? Santa Rita não existe mais, então assim nós levamos. Tanto eu como o Sinato que está aí, e assim nós levamos todo dia, de combo, de Gol, do jeito que deu certo, mas os alunos não ficou prejudicados.
Tudo bem, mas eu quero dizer assim, né, para esclarecimento, né, documentado,
certo,
né, você está documentado, certo, que fez certo protocolo, tudo empenhou, mas ao mesmo tempo aí tem certo um processo licitatório onde você é o responsável pela Limatur,
sim,
fez esse contrato até dia 9.
Não, 31 de dezembro, porém certo, cortou dia 9. É,
certo.
É, tá tudo certo. 31 de dezembro o contrato está aqui, ele estava em vigor até 31 de dezembro.
Que a Limatur tinha a obrigatoriedade de puxar esse aluno até dia 31 de dezembro.
Está aqui nos autos, né?
Tudo bem, então.
Eu cumpri até o dia 9 de dezembro.
Então tá, obrigado pelo esclarecimento.
Mais algum vereador?
Não. Resumindo aí, senhor, tem um valor de quanto aí em aberto?
101.134,72. Eu apresentei junto com o pedido da tribuna, tem uma cópia de tudo, entreguei para a Dijane, Está tudo aí certinho, a relação de todas as notas.
Só uma pergunta. O Abner.
Vereador Érica, a palavra.
O Abner, você chegou a conversar com o prefeito?
Dia 24 agora. Foi franqueado por ele, que era para mim procurar meus meios legais e de direitos, que ele não faria o pagamento, porque eu fiz uma denúncia junto ao Ministério Público no ano passado. Eu ouvi da palavra do excelentíssimo senhor prefeito esta constatação. Porém, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo pelos quais foi levado ao Ministério Público é de conhecimento de situações que aconteceram, mas não tem nada a ver. Isso aqui é que se tornou, então, é alvo de retaliação, perseguição e por aí vai.
Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Vereador Anderson.
Boa tarde, senhor Abner, a todos os ouvintes novamente. Eu vou tomar conhecimento com perfeição, já que vou pegar a cópia dos documentos. Uma pergunta. O transporte, ele encerrou 9 de dezembro.
9 de dezembro.
O transporte escolar do município, ele deu o ok, o aval, para poder exercer esse transporte até o dia 22? Ou você fez...
Até o dia 9 de dezembro.
9 de dezembro.
Encerrou.
Encerrou.
Inclusive,
o transporte.
Nesse mês de dezembro, até então, por ter executado mais, seria correto ter feito uma planilha de 7 dias, só fez de 5, mas tudo bem, então, concordaram em pagar os 5, fez a nota dos 5, e assim foi encaminhado para o empenho e assim a liquidação final, o que não veio acontecer.
Não, tudo bem, vamos tomar conhecimento. Assim que terminar a reunião, e a gente vai discutir sobre isso.
Palavra com o vereador Joaquim.
Agradeço o Abner de estar aqui. Eu tenho o pessoal da prefeitura. O meu ponto de vista é que você trabalhou, eu acho que a prefeitura tem que pagar. Então, você está aqui cobrando os seus direitos. E a prefeitura, às vezes, tem do lado para fazer a sua defesa. Mas as coisas têm que ser certas e honestas. Se você trabalhou e você tem contrato, tem tudo, tem documento, é procurar os seus direitos. Eu acho que você tem direito de receber o que você trabalhou. Então, esse é meu ponto de vista como vereador. E está, às vezes, aqui, né, Fabinho? Presidente, os vereadores sendo até acuados de ter uma auditoria, né?
Uma situação como essa, né?
Mas nós estamos aqui à disposição. Mas o que é justo, é justo. O que você trabalhou, você tem que receber, é meu ponto de vista. Devolvo a fala, Fabinho.
Palavra com o vereador Érica.
Concordo com o vereador Joaquim. Eu acho assim, a gente trabalhou, está documentado, tem que pagar, né? Se está devendo. Então, a Câmara está aqui, né? Eu acho que todos nós, juntos, eu acho que não tem necessidade nem de estar indo para frente, né? Tem que ser resolvido aqui. E se é pago, trabalhou, tem que pagar, né? Eu acho que é o meu ponto de vista, né? Vamos ver também, ouvir aí, né? Mas a gente vê todos os dias os ônibus, e que nem você falou, foi em ônibus, perua, carro, mas foi, né? Então, está aprovado, está indocumentado, né?
Obrigado.
O meu ponto de vista é esse.
Novamente com a palavra, vereador Wagner.
Senhor Abner, deixa eu entender. Você disse que fez uma denúncia no Ministério Público. Eu não sei se você já teve a resposta do Ministério.
Vereador, do que foi encaminhado para a investigação, foi aberta a investigação, tá certo? O Ministério Público está a cargo disso, tá entendendo? Se assim eu fosse questionado sobre os assuntos pelos quais já aconteceu de fevereiro para cá, está aqui. Mas nós estamos, né, resumindo ao assunto pelos quais é o pedido da tribuna. Certo. Porque se for para delongar e falar de mais coisas que pode ser levado para denúncia, aí nós vamos até de noite aqui, tá certo? Mas eu apresentei aquilo pelos quais eu fui intimado para estar diante da promotora no dia 6 de outubro. Naquela oportunidade, eu levei aquilo pelos quais eu não pactuo e achei por bem ela iniciar a investigação. Isso eu exerci o meu direito de cidadão. Você está entendendo? Da mesma forma que eu estou vindo aqui exercer um direito de cidadão, um direito empresarial, né, de reivindicar aquilo que é meu legal e de direito. Tá certo? Senão, não trai aqui numa sessão ordinária plena dessa de forma alguma. Não é verdade?
Com certeza. Estou fazendo uma pergunta para ter uma resposta.
Então,
mais
não vou tratar a não ser do assunto, está entendendo? Mas pelos quais aquilo que foi levado à investigação e assim caminha lá no Ministério Público, deixa a cargo da doutora Gabriela. Tá certo?
A diferença desse transporte.
Agora, isso ser usado como retaliação para não me pagar, aí estou a situação assim, né? E eu procuro a justiça? Não. Eu entendo que o primeiro fiscal legítimo do Executivo são vocês. Na verdade, vocês nova aqui tem que tomar conhecimento da situação. O senso de justiça, né, tem que partir de vocês, que nem do Joaquim, da Érica, eu acho que de todos vocês, né?
Não, com certeza.
Não é verdade?
Mas foi citado por vossa senhoria que já encaminhou ao Ministério Público. Quer dizer, você não direcionou primeiramente a nós. Primeiro
isso, foi isso. Vai lá, exatamente. Então, porque lá eu fui intimado.
Fazendo,
né,
a pergunta,
lá eu fui intimado.
De acordo com a sua expressão. Você
lá
entendeu?
Eu fui intimado.
Outra questão que eu quero também saber, qual que é a diferença de dias aí que a Prefeitura não efetuou o pagamento?
O transporte universitário de setembro até o final do ano.
Setembro, essa é
100 dias rodados.
É a sua cobrança.
É, 100 dias rodados.
Valor só dessa parte.
Até desumano e desproporcional, né, vereador? Porque eu acho que nenhuma empresa teria suporte tocar um negócio desse tanto. Mas no contrato consta uma cláusula tipo assim, rescisão parcial, tá certo? Não quer saber o motivo, mas se eu não presto o contrato até o final, poderia sofrer uma rescisão parcial e a perda do direito de participar de licitações por 2 ou 4 anos. Porque tudo isso pode acontecer com as empresas, tá entendendo? É o interesse, né, da administração. Então, foi onde eu tive que optar, mesmo não recebendo, cumprir com o contrato, para não sofrer nenhum tipo de retaliação indesejada que penalizasse ela numa situação pior, que é a perda do direito. Tá certo? Mas, então, está aqui agora a cobrança dos valores devidos.
Só voltando ao começo lá da sua expressão, eu estou meio indeciso na questão do cancelamento da nota. Essa nota foi emitida pela sua empresa?
Pela minha empresa e entregue à Cátia.
Calma. Essa nota foi emitida pela sua empresa. Você já, a partir do momento que você emite, mesmo que foi empenhada, não recebeu, já fez o pagamento do imposto?
Sim, claro. Opa, no outro dia 20.
Então ela foi empenhada, aí você fala que foi cancelado.
É, lá no
essa questão. Deixa eu acabar a minha interpretação, depois vossa senhoria me responde. Essa questão do cancelamento, o que eu estou entendendo não é que cancelou essa nota. Ela foi retirada lá do empenho.
Isso. Qual outra forma?
A nota está na ativa, ela foi retirada do empenho. É que eu fiquei na dúvida do cancelamento. Então, Vossa Senhoria disse que já recolheu o imposto, ela encaminhou ela para o empenho, então ela foi retirada lá da relação do pagamento. Agora sim eu entendi.
Eu acho que o senhor entende que tudo gerado até o dia 30, no outro dia 20 tem que ser pago os impostos. Acabou.
Não.
Isso é fato.
Juridicamente vai se resolver isso que está havendo um embate aí, mas a gente deseja que seja resolvido da melhor forma possível. A minha dúvida foi esclarecida e eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Zenon, com a palavra.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, todos que fazem presente, você, boa tarde.
Boa tarde.
A todos que estão nos ouvindo agora, neste momento. Eu sou de acordo com os demais colegas vereadores de efetuar o seu pagamento, porque eu, como minha pessoa, e acredito nisso, porque quem trabalha tem que receber. Ninguém trabalha para fazer bonito. E você está aí munido de seus documentos. Todos os alunos que frequentou o seu ônibus a esse longo prazo que você não recebeu...
A relação está junto.
Testemunha disso. Então, só a favor de fazer o seu pagamento, você tem que receber, sua empresa tem que receber. Ninguém trabalha para fazer bonito para ninguém. E a questão de cancelamento da nota, vou falar aqui, que eu acho que para o povo que nos está nos ouvindo entender melhor, não é que a nota foi cancelada,
lá na
foi cancelado o pagamento.
Lá na contabilidade delas não estão lançadas, vereador.
A nota é válida.
Não ingressa a pagar, não dá. Então, não dá. Qual o outro caminho que nós dá para isso?
Então, a nota não está cancelada. Você tem a nota, só que eles não querem fazer seu pagamento. É esse que é o problema. Tá. Agora não é cancelado, não quer pagar. Tá. Verdade é essa, né? Mas é isso a favor de você receber, você prestou o serviço, atendeu a nossa população, os nossos universitários, todos os estudantes. Você merece receber. Estou a seu favor. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Maria.
Boa tarde a todos, funcionários, ouvintes, vereadores, presidente, Abner, que faz uso da tribuna. Quero deixar registrado também que reconheço o seu direito e essa casa é pública, está aberta, né, para todos, igual você disse, que é seu direito e está correto. A gente precisa de ouvir, a gente não estava acompanhando, né? E é muito importante a gente ter esse equilíbrio para diálogo e discussão, né? Para chegar a uma conclusão. Vou estudar junto com a casa, com os vereadores, o que for possível, viu?
Tá, obrigado.
Conta com o meu apoio e dentro da legalidade a gente abraça a causa do nosso município.
Obrigado.
Obrigada.
Com a palavra, vereador Genomar.
Dispensando as formalidades, onde eu procurei informação ao empresário da Limatur e dizer a Vossa Excelência que está sendo aí tratado de um assunto onde o Poder Executivo, pela Vossa Excelência, está tendo erro. Eu acho que vai ser apurado a partir de hoje. Muitas das vezes a Câmara tem compromisso com o povo, qualquer empresário, quem está à frente de qualquer empresa para prestar o serviço. Eu acho que isso hoje não precisaria estar acontecendo, que você fizesse uma denúncia ao Ministério Público hoje, colocando a Câmara à frente de uma situação que podia ter um diálogo passivo. Diálogo passivo, aonde qualquer empresário ou qualquer cidadão procurasse naquela oportunidade o presidente da Câmara, reunisse com os vereadores e colocasse o que estava se tratando, para que nós, certo, somos cidadãos carneirienses, você é filho de Carneirinho, tem sua empresa, presta aí um grande trabalho e não poderia estarmos afrontando Câmara com Prefeitura, com a sociedade. Concordo com você, você, certo, estipulou seu trabalho, está coberto de trabalho prestado aí na nossa cidade, e eu tenho certeza, se houve o trabalho prestado dentro do processo licitatório, você vai receber. O município tem condições, não tem perseguição, creio eu, isso aí está tendo um mal entendido. Vamos falar assim, não vamos falar que tem perseguições, vamos tentar a partir de hoje
falar que nós vamos, certo, reconhecer que teve os erros para tentar mediar esse assunto. Que se ter, falar que teve retaliações, que a gestão não quer pagar, vai complicar, certo? Então vamos partir para um lado do bom senso, seja do executivo como da sua empresa. Eu sou companheiro, quero ajudar, estou aqui representando o povo e ninguém pode ser lesado pelo município, desde que o trabalho foi prestado de qualidade. Então eu quero a sua compreensão e peço, por favor, que você seja uma pessoa do bem, tem empresa, presta serviço ao município e vamos fazer um trabalho aí de dar as mãos e resolver a causa. É isso que eu peço, o nome da sua empresa. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Pedro Emílio.
Senhor presidente, dispensando aqui a formalidade, boa tarde, senhor Abner. É, nessa oportunidade aqui em que nós estamos tratando de assuntos pertinentes a Lima Tour Transportes, eu acho que é um assunto, antes de mais nada, dizer que a todos aqueles que prestam seus serviços e que fazem o seu trabalho, eu sou sempre a favor de que eles sejam remunerados por isso, uma vez que efetuou o seu trabalho. Porém, no decorrer de todo esse período aí, de todo esse transporte, senhor Abner, houve em algum momento alguma situação com relação aos alunos de ir até sanar aí abaixo assinado com relação à empresa ou algo desse tipo no decorrer desse transporte até no término dele ou não? Como que foi essa relação empresa-aluno, empresa-estudante?
Eu vou te explicar nessa seguinte situação. Uma estrutura, vereador, uma estrutura montada hoje pelos quais eu não pactuo, tá certo? Você veja bem, eu não compactuo com muitos dos acontecimentos que vem acontecendo junto à administração municipal. E eu, como empresário, já há mais de 20 anos, eu participo de N tipos de licitações, tá certo? E por não pactuar com aquilo pelos quais lá acontece, aí cria-se os fatores negativos, tá entendendo? Para tentar intimidar, para tentar recuar, para tentar afrontar, para tentar denigrir imagem, para tentar difamar, tá certo? Coisa que eu entendo muito bem, que sou formado, inclusive, em marketing, a gente sabe muito bem o que aquilo ali tem a intenção de fazer, tá certo? Mas por não pactuar com aquilo. Só nos últimos 3 pregões que está aqui mencionado, houve uma diferença menor de R$1.100.000, tá certo? Que eu não pactuo com aquilo, com preço superfaturado, com licitações direcionadas. E a partir do momento que eu não concordo com isso, aí cria-se as situações forçada, montada, para atingir a minha empresa e meus negócios. Está entendendo? 3 pregões desse ano baixou R$1.100.000. Se eu estivesse fazendo parte desse esquema, tudo estava favorável. Nada disso aqui estava acontecendo. Você está entendendo? O ônibus, inclusive, estava indo para Fernandópolis e eu já tinha recebido os meus valores. Mas eu não concordo. Está certo? E por não concordar, por ter essa postura, foi as minhas palavras para a doutora Gabriela que todo esse cenário se cria. Você está entendendo? Porque no ramo do direito, na verdade, a mentira e a invenção é relativo. Você está entendendo? Depende do interesse que a gente contrata e a sua versão. Você está entendendo? E assim as coisas acontecem. Quantas pessoas vão ser levadas ao juízo, de repente, inocente, condenado. E o condenado, absolvido. Isso faz parte do direito. Você está entendendo? Então, cria esse cenário para atingir, né, aquela empresa, sob o intuito de intimidar. Mas isso pelos quais o senhor mencionou, aconteceram no mês de agosto, sob 3 dos veículos pelos quais eu trabalhava. Mas tudo situações forçadas. Tudo situações na condição de perseguição, que os outros transportadores, na mesma condição, os mesmos procedimentos não foram tomados iguais. E o direito de igualdade, e o direito de imparcialidade, que a peça da Constituição, a lei de 93, o artigo 866, cobra da administração. Você não pode ser parcial. Você está entendendo? Você tem que aplicar o mesmo procedimento iguais para todos. Agora não, para mim é ferro e fogo. Aí vem. Para o outro, passa a mão na cabeça, faz de conta que nada está acontecendo. E isso tem acontecido. Tá certo? E, por outro lado, eu tenho resistido por entender de tudo isso, por não deixar uma mentira, uma invenção prosperar sobre a minha empresa e meus negócios. Estou aí há mais de 20 anos, não é à toa, né? Tá entendendo? Prestando serviço para a população, com qualidade e produtos pelos quais atende a nossa população.
Muito bem, senhor. Não, tranquilo. A pergunta foi em relação, porque assim, a gente, como está na função aqui...
Eu fiz a maneira para te explicar, né, que fatos negativos foram inventados, mas não condiz com a realidade pelos quais era o princípio da igualdade, da imparcialidade, todos os quais que rege a matéria.
Muito bem. Muito obrigado, então, pela tua resposta. Porque, na verdade, assim, a gente também, estando nessa função aqui, a todo momento, somos cobrados e chegam fatos, sim, até a gente. Então eu acho que sim, nós estamos nesse momento aqui justamente para esclarecer. Acredito que aqui todos os vereadores, a partir do momento que toda essa questão com relação a pagamento for sanada, eu acho que nada mais do que justo, né? Só que a gente tem outras pessoas também que irão fazer o uso, então precisamos ouvir os dois lados para tomar, então, assim, né, a nossa atitude e a nossa decisão. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Anderson.
Ô, Abner, primeiramente, né, te dar os parabéns pela coragem de vir aqui, e você tem direito de expor sua posição. Se você está sentindo lesado, você está certo de correr atrás. Se você prestou o serviço, tem provas sobre esse serviço prestado, eu acho que justo e muito justo você receber. Mas, como meu colega Pedro disse, eu acho que, como tem duas pessoas inscritas aqui,
certo.
Eu gostaria de ouvir as duas situações.
Perfeito.
Hoje estou tendo conhecimento, né, em documento. Tenho certeza, estou te dando minha palavra aqui, após a reunião vou olhar,
sim,
a documentação. Porque, na minha opinião, isso é sério que você veio, sim, aqui hoje, é sério. Isso aqui é como você até disse, é praticamente uma CPI. Se tiver erro, temos que cobrar. Se tem erros, vamos sanar esse erro. Mas se você prestou o serviço, você tem que receber, sim. Mas vamos ouvir as duas versões para a gente entender melhor, tá bom? Mas obrigado, te agradeço por ter vindo aqui na Casa de Leis.
Obrigado.
Sr. Abner, o senhor tem uns 2 minutos e alguma coisa para dar uma explanada, e nós vamos chamar o segundo inscrito também depois.
Senhor presidente, então, a minha palavra aqui já é de agradecimento pela oportunidade e atenção dispensada, carinhosamente foi recebido aqui pela Vossa Excelência, pelos demais vereadores, tá certo? Boa parte aqui somos, como diz, natural da terra, né? Inclusive o vereador Joaquim também, temos até um grau de parentesco muito próximo. Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe todos nós.
Seguindo na tribuna livre, convidando o segundo inscrito, doutor Ginomar Lourenço dos Santos. Doutor, está à disposição aí a tribuna.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde a todos presentes, a todos que assistem pela TV Carneirinho, pela TV Câmara e que ouvem pela Rádio Tropical FM. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, nessa tarde, resolvi pedir a tribuna para explicar, para sanar para vocês esse problema que nós estamos carregando desde o ano passado. O vereador Anderson, nós já conversamos sobre isso. Acredito que é do conhecimento de quase todos vocês o que aconteceu e que vem ocorrendo de outras gestões, inclusive, não é a primeira vez que acontece com essa mesma empresa. A primeira questão que eu trago é: alguma outra empresa vocês viram falar que ficou sem receber da prefeitura? Ninguém. Hoje o prefeito me chamou no gabinete e me disse realmente que foi e que realmente houve a conversa com o senhor Abner, e ele só falou que pagaria se fosse judicialmente. Quanto à denúncia, eu acredito que o prefeito nem venha ter conhecimento, porque chega para mim e para o Mário e muitas vezes nem é repassado para ele. Mas o que aconteceu, deixar bem claro para todos, inclusive alguns que se dizem favorável, eu concordo, o crime ao qual o senhor Abner disse ter ocorrido, a fraude contábil e probidade administrativa, ocorreria sim, se o prefeito tivesse autorizado esse pagamento. Não foi requerido pelo município, em momento algum, a empresa Limantur, nota fiscal de transporte, uma vez que ele não prestou o serviço para o município. O serviço que não é prestado e é pago pelo município, sim, o prefeito tem que responder. Nesse caso, o serviço não foi prestado. A linha rural dele, que é o contrato 47-2021, pregão eletrônico 02-2021, é o processo licitatório de 82-2021 da linha 2. Eu acredito que seja do conhecimento de vários de vocês que me seguem na rede social. Nós tivemos reclamações de vários pais que moram na zona rural, que o senhor Abner não vinha prestando bom trabalho, que colocava qualquer um dos seus funcionários que estavam lá na hora, borracheiro, lavador de carro, qualquer pessoa dessa, para transportá-los, inclusive, assim, as pessoas estavam, sim, trabalhando e, por isso, não tinham como estar aparentemente limpos naquela ocasião. Diante disso, eu e o diretor de transporte, senhor Oscar, nós fomos, em loco, até a entrada de uma fazenda, enquanto vimos o borracheiro do seu Abner passando com Fiesta, sem retrovisor, o carro, um lixo, dentro do carro estava um lixo, que o que eu não concordo que o meu filho, o filho dos vereadores aqui, os filhos do prefeito, netos de nossos aqui, não possam ser transportados por um veículo naquela situação, os filhos dos nossos munícipes também não, porque ele estava sendo pago para transportar de perua Kombi ou de micro-ônibus. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós, eu e o diretor Oscar, estivemos lá no posto de gasolina falando com o mesmo. Ele citou N problemas, como ele sempre explana muito bem, mas que não deixaria de fazer. Ele tem uma linha da Gracilândia, que sai lá do fundo da Gracilândia, essa, inclusive, não foi reincidida. Eu postei também um ônibus dele todo torto na estrada. A linha é de ônibus, e ele faz a linha de carro baixo, faz a linha de perua, e vem arrastando esse problema e nós cobrando dele. A licitação de perua dele é para perua de 2010 acima de 12 lugares. De 2010 acima e de 12 lugares. Ele presta o serviço de Fiesta, de Gol e de todo quanto é outro carro que ele achar na frente. E qualquer funcionário que aparecer, nós reincidimos a linha dele no mês de agosto, salvo engano, foi reincindido, foi mandado para ele, ele não quis assinar, nós mandamos via AR para poder localizá-lo, ele assinou a rescisão, mesmo após assinar a rescisão, nosso ônibus passando na porta dos alunos, ele encostava a perua também, e conseguia trazer um aluno. Eu liguei para o pai do aluno, informei que seria avisado o conselho tutelar, que o nosso ônibus passaria, estava passando ali naquela porta, e que o pai não estava colocando o aluno no ônibus, ele passava primeiro que nós, e pegava os alunos sim, alguns alunos vinham com ele, até porque nós avisamos a quase todos, e então passou a transportar só pelo ônibus da prefeitura. Achávamos que tinha sanado o problema. Mesmo assim, no final do ano, ele mandou uma nota fiscal, duas notas fiscais, do rural e do universitário. Universitário, senhores vereadores, para vocês terem noção do quão grave é o problema, eu tive na minha sala uma autoridade de grande patente do nossa comarca. A filha dessa autoridade chegou nele para reclamar da má condição de direção dele, que ele estava ruim, que ele quase tinha atropelado um motoqueiro. Inclusive, esse motoqueiro nos mandou áudio. Outra pessoa também mandou o vídeo, uma pessoa que não tem nada a ver com a prefeitura, mandou um vídeo do ônibus dele na rodovia. Quando a filha dessa pessoa foi nele para reclamar, ele virou para a pessoa e falou assim, para mim não está nada bom. Se vocês continuarem reclamando, eu vou jogar o ônibus da ponte com vocês dentro. O cara veio no outro dia reclamar com a gente. Nós fomos eu e o Oscar novamente lá no posto falar com ele. Ele riu na nossa cara e disse que não colocaria outro motorista. Nós, então, comunicamos o mesmo, que se ele fosse continuar dirigindo, nós íamos suspender a linha e iríamos cortar o contrato com ele. Ele não nos mandou nenhum documento de outro motorista que fosse transportar. E como ele falou aqui sobre a conversa com o prefeito, eu acredito que não foi dessa forma, conheço o prefeito que nós temos, acho que todos conhecem, ele não falaria dessa forma para ele, por causa de denúncia ou não de denúncia, mas da forma que ele falou, nós tivemos reclamações de N problemas, inclusive de mau cheiro dentro do ônibus, e que nunca foi repassado para o mesmo, que alunos passavam mal no dia em que o mesmo estava dirigindo o ônibus. Isso foi questão passada para nós, e que nós seguramos e não passamos naquele momento. Então, os problemas existiram. Nós notificamos os alunos, o Oscar esteve lá no ponto, notificou os alunos de que, a partir daquela data, até que voltasse à normalidade pela firma Lima Tour, os alunos iriam com o ônibus do seu Iraídes. Ele convenceu 5 alunos, acho que mais ou menos assim, 5 ou 6 alunos, e colocou no ônibus dele. Realmente, ele foi todos os dias. Nós avisamos, eu liguei para os pais dos alunos e disse, a linha do Abner está suspensa por enquanto, e o seu filho está indo com ele. Então, nós estamos suspendendo, devido ao grande número de reclamações em que houve, nós suspendemos para poder preservar a vida dos seus filhos, e mesmo assim, o seu filho, o filho de fulano e ciclano, estão indo no ônibus com ele. O município não tem responsabilidade sobre esses alunos, até porque são maiores de idade. E realmente não foi pago. Essas duas linhas que foram suspensas e reincindidas não foram pagas. As notas, segundo ele, mandou para a prefeitura não pediu, porque todo mês a prefeitura, o Departamento de Educação, manda, o vereador Andim sabe bem disso, manda para os transportadores pedindo a nota fiscal. Essa nota fiscal chega e assim é empenhado. Nem o empenho dele foi feito, porque ele não prestou o serviço. Como eu vi alguns vereadores falando que são favoráveis ao pagamento, esse favorecimento seria ilegal. A denúncia que ele disse para a doutora Gabriele, eu também estive com ela. Ela me chamou, eu levei. Ela abriu uma notícia de fato, depois me mandou perguntando o que nós tínhamos feito. Reincindimos o contrato com ele, está aqui, e suspendemos o contrato dele, está aqui. Simplesmente, ela acabou o caso, porque ela viu que nós tínhamos feito o certo. Então, ele está aberto, ele pode ir para o MP, pode ir para a justiça, é o caminho legal. Quando ele fala sobre cassação, sobre diplomação, sobre qualquer outra coisa nesse sentido, tentando induzir vossas excelências a erro. O que ele tenta é isso, induzir, porque o que ele falou aqui, ele realmente não prestou o serviço. Se ele tivesse prestado o serviço, nós iríamos, eu e o Mário, como assessores e procurador do município, nós chegaríamos no Ilha para falar para ele: Ilha, vai te trazer problema, vamos pagar. O problema está se nós pagarmos. Então, se essa casa achar por legal pagar, autorizar e responsabilizar junto ao prefeito, eu não vejo problema no prefeito fazer. Mas essa casa tem que assinar junto, porque eu estou passando para vocês, tem aqui cópia de tudo, vou deixar depois para com o presidente e para os vereadores, boletim de ocorrência, atas dos alunos, das reclamações dos alunos, suspensão da linha dele, rescisão da linha dele. Nós não tínhamos problema algum com o outro motorista, que inclusive estava ali o Sinato, nenhum problema, os alunos gostavam, só que o dia que era ele passavam muito medo. Era motorista ligando, era aluno passando medo, e chega ao ponto da pessoa propor de jogar um ônibus cheio de aluno da ponte. Eu acredito que se tivesse qualquer um, filho de qualquer um de vocês, dentro desse ônibus, a situação não seria diferente. Então, eu agradeço a atenção e estou aqui aberto a qualquer pergunta de vocês.
Doutor Genomar. Palavra com o vereador Wagner.
Ô, doutor, boa tarde. É como foi citado pelos caras colegas, a gente tem que ouvir ambas as partes. Pelo que eu estou entendendo na expressão do doutor Gino, ele já estava ciente que havia suspenso e rescindido o contrato dele.
Sim.
E, mesmo assim, ele emitiu as notas posterior à rescisão.
Sim. A rescisão e a suspensão foram no mês 8. 8, 9, que foi a rescisão de um... A suspensão foi no dia... Ele foi notificado dia 22 do 8. Depois, no dia 24 do 8, teve uma reclamação de uma senhora, de uma mãe de um aluno. Dia 27 do 9, novamente, foi notificada a empresa. Ele se negou a assinar e nós mandamos via R para ele poder assinar.
E sobre a resposta aí da doutora Gabriela, ele também está ciente da resposta.
Sim, ele foi chamado lá. Quando aconteceu o fato do carro, do Fiesta, sem retrovisor... Ah, e outra, só para constar para vossas excelências, no dia do fato nós estávamos, eu e Oscar, eu não sei como é que chama aquela região lá onde vai para a fazenda do finado Osmair dos Santos, lá em cima, depois da fazenda do seu Vital Lima, nós estávamos com o carro dele parado, eu, Oscar e o conselho tutelar que havia chegado naquele momento. O carro tinha 6 alunos, salvo engano. Ele passou no veículo dele. Ele, como proprietário e diretor da empresa, teria que ter parado. Mas ele estava transportando aluno de outra linha, que era micro-ônibus, no Gol vermelho dele, que inclusive tem filmagem, imagens do dia. Ele nem sequer parou para dar satisfação ou para ver o que estava acontecendo com o transporte dele.
Sobre a questão dos alunos universitários, tinha alguma desavença entre esses alunos? Porque... como foi suspenso, foi rescindido o contrato, como o doutor citou aí, ainda continuou alguns alunos indo no ônibus dele, até depois da rescisão. Tinha alguma desavença entre esses universitários, por estar indo no ônibus dele e do Iraí de Brasília?
Não, vereador, na verdade, assim, eu fui universitário, acho que a maioria de vocês aqui já andou em ônibus universitário ou perua. Sempre tem aquele que gosta, que está ali sendo protegido ou que tem uma satisfação melhor dentro de um veículo. O que aconteceu foi isso. É nem levar para o lado político, porque um dos alunos lá se declarou eleito, adversário na época, mas ele conseguiu convencer 5 alunos, sem problema algum com os outros alunos e nem com a administração. Simplesmente algum aluno que entendeu que iria com ônibus vazio ou que qualquer outra coisa nesse sentido, iam com ele. Mas foram avisados também, notificados via telefone por mim.
Então, só resumindo aí, na questão judiciais, o prefeito atual da gestão, ele está cobertado por documento que dá o suporte para ele não estar fazendo esse pagamento.
Sim, sim, sim. Até porque não tem nenhum outro problema igual. Nós não tivemos, durante esse período todo, nenhum outro problema. Eu pergunto a vocês, Andim está aqui, que foi diretor de transporte, qual das administrações que a Limatur transporta alunos que não teve problema? Vocês têm conhecimento de quase a maioria de vocês aqui, que eram vereadores da época, ele foi suspenso de dirigir pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema. Então, assim, não é questão política, o ônibus dele é um ônibus de qualidade, o Sinatinho, excelente motorista, o problema é a direção na mão do senhor Abner. Só isso, nós só pedimos para ele, traga para nós a documentação de um motorista que não seja você. Só isso. Ele falou que não, que o Sinatinho... Ele explicou na época, e eu não discordo, até porque, segundo ele, o Sinatinho era recém-casado, não ia abandonar a casa 5 dias por semana, ia fazer para ele 2 dias e 3 dias seria ele. Abner, procura alguém que trabalhe para você 3 dias. Não tem ninguém para dirigir o meu ônibus. E aí, por isso, nós suspendemos.
Obrigado, doutor, pela explicação e explanação.
Por nada.
Palavra com o vereador Anderson.
Boa tarde, doutor. Como eu fui citado, e eu trabalhei no transporte escolar como diretor de transporte na gestão passada, eu prezo pela ética, pela verdade, e a gente é representante do povo, mas se me der um tempinho, eu preciso me expressar como foi na minha época. Eu fui citado, o Abner prestava um trabalho de transporte escolar de Carneirinha a Votuporanga todos os dias. E no decorrer desse transporte, houve algumas imprudências no volante. E eu, como diretor de transporte, ouvi várias reclamações, até chegou um ponto de abaixo-assinado dos alunos, os pais me procuraram, e chegou um ponto de eu ouvir: Andim, vocês não vão tomar uma providência? Vocês vão esperar acontecer um acidente, uma tragédia, para depois vocês tomar a providência? Isso me pesou. Fui no ex-prefeito Cássio, falei: Cássio, isso é pesado para mim, é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso de um apoio jurídico de vocês, que nessa situação não dá mais. Eu, pessoalmente, procurei o Abner. Falei: Abner, eu não tenho nada contra a sua pessoa. O seu ônibus é excelente, o serviço é excelente. Porém, os alunos e os pais não aceitam você como condutor. Por favor, coloque o Sinatinho para conduzir o ônibus. E assim foi feito. O Sinatinho foi um bom período, ele como motorista. Foi a mesma coisa de jogar água no fogo. Acabou o problema. Foi excelente. Na última semana, para encerrar o transporte, aconteceu, não me lembro se o Sinatinho, às vezes, no momento não podia ir, o Abner foi. Mas foi uma chuva de telefone, problema, de chamar a polícia, etc. O Sinatinho é um excelente motorista, um menino do bem, através do carisma dele, que os alunos gostam dele. Infelizmente, aconteceu quando eu estava como diretor de transportes, e eu estou aqui falando a verdade. Foi o que aconteceu também na gestão passada. Houve, sim, esse problema. Eu acho que quase todos aqui lembram desses fatos. É uma coisa muito desagradável, mas eu era o responsável pelo transporte. Então, eu tinha que tomar providência. Eu era pago para isso. Então, eu imagino agora, como legislador, eu tenho que dizer a verdade. Então, eu estou aqui falando a verdade. O que aconteceu na minha gestão, na época que eu estava como diretor de transportes. Então, imagino que após essa reunião, isso é um assunto sério, a gente precisa pegar essa documentação de ambas as partes, analisar, trocar uma ideia com o senhor prefeito e tomar uma medida que, como se diz, já fui até para o MP, juridicamente falando, eu não sei a forma correta de resolver agora, mas eu tenho força de vontade, junto com meus colegas, para a gente sentar e trocar uma ideia e tentar solucionar esse problema junto com o prefeito. Mas eu agradeço também, gente, você ter vindo aqui e falar a sua versão. E eu estou sendo franco com vocês, porque eu não posso mentir. Eu estou falando a verdade, o que realmente aconteceu. E esses dias atrás, eu digo atrás no ano, no encerrar do ano de 2022, eu recebi mais algumas reclamações. Eu creio que até o Pedro recebeu uma. Praticamente as pessoas me ligaram no mesmo dia, para mim, para o Pedro, creio que para outros colegas vereadores, por essa questão. Então, para encerrar aqui, o ônibus do Abner é excelente, é um serviço de qualidade, porém, o dia que ele vai como condutor, vira um problema. Não é eu que estou falando, existe até baixo assinado. Eu sofri demais com isso aí, cara, eu fiquei tenso, perdi até noite de sono, porque o dia que ele ia como condutor, alguns pais me ligavam e falavam: Andinho, se acontecer alguma coisa com meu filho, você é responsável. É complicado você ouvir isso aí, cara. É difícil. Então, estou me expressando aqui o que eu passei, mas pode ter certeza que eu estou aqui para ajudar, para resolver de melhor forma possível. Por enquanto, obrigado, doutor.
Agradeço, Andinho.
Senhora vereadora Maria, com a palavra.
Dispensando as formalidades. Boa tarde, doutor Gino.
Boa tarde, Ana Maria.
É muito importante o que está acontecendo aqui. e a casa está aberta, novamente eu torno a falar, para todos, né? Para o executivo, para o Abner, para a população. É muito importante que todo mundo acompanhe as informações, não fica só no disque-disque, né? Ele explanou a situação, você está aqui explanando também. E eu acredito que a gente vai achar uma forma correta de resolver, justa e segura, porque a população pede segurança. O Abner pede pagamento. A prefeitura está prestando esclarecimento e o povo está acompanhando. E nós somos representantes do povo, dos estudantes. Jovens são inseguros e eles precisam dessa segurança. Todos nós somos inseguros, ainda mais na questão de transporte, de rodovia, né? A gente quer a maior segurança possível e, mesmo assim, corre risco no dia a dia, né? Eu agradeço imensamente dessa disposição de ambos os lados de estar aqui discutindo conosco, nos chamando para tomar conhecimento dessa posição. E só quero te agradecer, gente, de estar trazendo aqui para nós o nosso conhecimento, o que, que já foi feito, como que foi feito, né? A gente está acompanhando. E eu tenho certeza que vamos achar uma forma segura para todos. Sim. Obrigada.
Por nada, dona Maria.
Mais algum vereador? Vereador Zenon.
Dispensando essa formalidade, no momento que você falou que rescindiu os contratos dele, foi em que mês?
A rescisão contratual, ela aconteceu, a notificação dela foi tentada aí no dia 22/8, e novamente foi notificada a empresa dia 27/9.
E por que que ele tem ordem de serviço na data de 20/12/2022?
Mas qual serviço você está falando?
Ele tem na linha de Fernandópolis. E também...
Dia 22 de...
Dia 22/12/2022.
Mas ele falou que a linha acabou dia 9 de dezembro.
Então está aqui, ele tem uma nota de serviço.
Sim.
E quando você falou também dos transportes rurais, que ele, o transporte dele não estava certo, não estava inadequado, carro quebrado e sujo, imundo. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque se for para ver isso aí, vai ter que trocar muito transporte.
Sim.
Porque eu já vi alunos, vários alunos, chegar aqui enrolado de coberto. Não sei se demais vereadores já viu. Aluno vindo da área rural enrolado de coberto por conta de ônibus entrando poeira. Não está inadequado. E também tem um erro, que quando você falou que avisou quase todos os alunos, vocês deveriam ter avisado todos os alunos e chamado autoridade competente para barrar ele, para não deixar ele fazer a linha. Agora, deixou fazer a linha, rodou, como que não vai pagar? Ele teve os gastos.
Tá. Quanto ao aluno enrolado de coberta, o vereador, eu também fui aluno. Eu também saía de Fátima do Pontal no ônibus, eu trazia o meu lençol, meu travesseiro e meu edredom no ônibus. Eu enrolava assim para não sujar devido à poeira e não à má conservação do veículo. Quanto aos veículos de má qualidade, como o senhor citou, o senhor prevarica quando o senhor não toma atitude, porque o senhor é um fiscalizador do povo. Nós fiscalizamos também e o senhor é um fiscalizador do povo. Agora, nesse sentido de o aluno estar com poeira, a poeira existe, nós não temos como aguar as estradas para que os alunos não tenham poeira. A má qualidade dos veículos é diferente disso. O cara transportar um aluno que era para ser transportado de micro-ônibus dentro de um Fiesta, imundo, não é poeira, sujeira, muita sujeira, os bancos encardidos, 5, 6 alunos dentro de um carro que não tem cinto de segurança, sem retrovisor, pneu careca, tudo lascado o carro. Esse foi o nosso questionamento. Nós avisamos todos os alunos, o Oscar esteve no ônibus e falou com todos os alunos, o ônibus que está autorizado ao transporte, a partir de hoje, até que o senhor Abner conserte a situação dele, é o ônibus do Iraí Distur. É esse que vai. Até então. E ele convenceu alguns alunos aí com ele. Nós não podemos, e também nós não temos autoridade para chegar nele, que é habilitado, e falar assim, não vai mais dirigir. Não teria problema. Agora, assim, como pai de aluno que eu sou também, eu não aceito meu filho no ônibus, da forma que muitos não aceitaram, e está aqui os relatórios. Os relatórios estão aqui, vão ser passados para vocês.
Certo. Eu até pedi para trocar os ônibus, mas como tem os compromissos políticos, a gente não consegue fazer nada com essa administração. Então, eles querem cumprir os compromissos políticos e o povo que se lasque. E, portanto, você falar que o seu filho entra ou não em ônibus, nós não estamos aqui discutindo se o seu Abner vai continuar puxando a aluna ou não. Nós estamos aqui discutindo o pagamento do seu Abner.
Sim. Quanto ao compromisso político, eu não sei onde está esse compromisso. Eu relembro que na gestão passada a senhora, inclusive, era secretária e havia muitos compromissos, e quais podem ser até provados. E existem os compromissos políticos, que eu não sei onde que estão, mas se o senhor, como legislador e fiscalizador do povo, eu acho que mais uma vez o senhor prevarica. Mais uma vez. Quanto ao meu filho, se o Abner vai voltar ou não transportar, depende do processo licitatório e depende dessa casa e do judiciário, se ele vai voltar ou não a transportar. O ônibus dele, como bem foi dito por mim pelo vereador Andim, o ônibus dele é um ônibus de qualidade. O Sinato é um excelente motorista. O problema se estende desde outras administrações, inclusive na administração passada, a qual o senhor era secretário, que o Andim mesmo falou, e nós estamos só tomando providência. Eu não entendi da parte de Vossa Excelência qual que é o problema se nós estamos tomando uma providência. Claro que se for comprovado que isso aqui foi um problema político, óbvio que nós, vocês, tanto quanto a justiça, vão tirar a limpo e vão punir quem de direito. Agora, vim falar nesse tom, eu não entendi.
É porque partiu, o assunto não é nem puxada de aluno, é pagar o seu Abner. E você falou que estava restrito bem antes do final do ano. A gente tem nota aqui do seu Abner de prestação de serviço, do dia 20 do 12, e o assunto partiu para o lado de puxar aluno. Mas, no entanto, a pauta aqui não é puxada de aluno, é resolver se vai pagar o seu Abner ou não. E se ele vai puxar aluno também ou não vai, se a população vai aceitar ele ou não vai, isso aí, por enquanto, não cabe.
O vereador, a nota fiscal é a empresa quem tira, não é o município. Ele pode tirar quantas notas ele quiser em nome de quem ele quiser, inclusive no meu, no seu, de qualquer outra pessoa. A nota fiscal, quem tira é o Abner. A pedido da prefeitura, se ele tiver o pedido lá, da nota que foi pedida naquele valor daquilo lá e que foi...
Presidente, aí fica difícil. Ele teve um momento de falar agora. Seu Abner, o senhor já usou da tribuna. Nós vamos ter que ter uma paciência aí agora, né?
Se ele comprovar, se comprovado for, se essa casa legislativa, após olhar os documentos e ver, ele foi realmente para Fernandópolis, ele ia no supermercado fazer compra, nesses dias em que ele ia com os alunos, trazia o porta-mala abarrotado de coisas para entregar. O problema do transporte, que o senhor está falando que não era o assunto aqui, é a comprovação do serviço. Como é que eu vou comprovar que ele não fez o serviço se eu não falar sobre o transporte? Eu vou chegar aqui e falar, não, o prefeito não vai pagar porque ele não quer. Não é isso. Pelo prefeito, teria pago, se ele tivesse prestado o serviço. E nem de má qualidade ele prestou o serviço, até porque na zona rural nós falamos com os pais e os pais não mais mandaram. Ele mandava a perua todos os dias, a perua e voltava vazia. O nosso ônibus desde então está puxando. E na linha universitária foi dessa forma que aconteceu. Os alunos reclamaram da mesma forma que reclamou na gestão passada, na outra gestão do William, na gestão da dona Dalva e todas as gestões em que ele prestou serviço. Então eu só estou esclarecendo para o senhor sobre a prestação do serviço para poder chegar na parte em que não foi efetuado o pagamento. Foi só isso, não foi para mais nada.
Palavra com o vereador Genomar.
Doutor Gino, ora representa o Poder Executivo. Eu, como cidadão do município de Carneirinho, afirmo a minha proposta mediante ao Poder Executivo, que é a empresa Limator. Vamos ver com os bons olhos da administração pública, como da empresa, ter o bom senso. A Câmara está aqui para ajudar a fazer uma reunião passiva com o gesto de tentar achar o melhor caminho. Eu acho que o caminho mais ruim que está caminhando é esse, mediante a Limator apresentando certo a eficaz no serviço, quanto a empresa pública, o município, dizer que o serviço não foi prestado de qualidade. Hora nenhuma, eu acho que pode ter a exigência de um lado quanto do outro, porque a Câmara hoje está tomando conhecimento pela pessoa do senhor Abner, representando a Limador, e Vossa Excelência pelo Poder Executivo, onde eu disse no início da minha fala, se esse assunto tivesse se tratado lá no início
dessa falha do executivo ou da empresa, nós não estaríamos aqui hoje, mediante uma causa, falha, creio eu que tem falha da Limatur, mas tem falha do Poder Executivo. Aonde a Limatur transportou esses alunos até a faculdade? Mediante que forma que foi feita essa pacificação, eu não sei. Eu estou tomando conhecimento disso aqui hoje. A partir de hoje, eu tenho que sentar com Vossa Excelência, com o prefeito, nós encontrar o caminho aonde as arestas podem ser de mediação. Eu acho que nada mais, porque tem grandes transportadores aí, como foi citado. Se for partir para um lado de radicalismo, poucos transportes vão ser feitos no nosso município hoje. Nós todos estamos tendo os olhos bons de ser parceiro da comunidade, dos empresários que prestam o serviço. Então, acho que Vossa Excelência é uma pessoa idônea, tem competência para isso. Por favor, eu estou pedindo em nome da Câmara, com licença dos colegas vereadores, vamos ver se há uma possibilidade de chegar num acordo. Não estou falando com o senhor Abner, tem 100% de razão, não estou falando que o município está com 100%. Vamos primeiro explanar, certo, as qualificações mediante a sua pessoa, um profissional que trabalha no Poder Executivo, junto ao diretor de transportes que está aqui, tanta pessoa da Limatur, eu acho que assim, do meu coração, eu vejo um serviço prestado onde qualquer empresa pública ou privada passou aí por uma crise de pandemia, eu acho que tem ônus, teve as despesas, certo, aí, questiona aí 101 mil reais e cento e poucos reais, eu acho que nós, entendeu, somos seres humanos, temos participações, certo, com a administração, eu como representante legítimo do povo, você como tem poder por representar o município no Ministério Público ou em qualquer segmento onde cabe a competência de um profissional que é você, eu acho que assim, vamos amenizar essa reunião nesse momento e vamos procurar uma saída de uma pacificação. É minhas sugestões mediante ao poder público e ao empresário, seu Abner. Obrigado.
Certinho, Gelomar. O vereador, o seguinte, eu concordo na pacificação em todos esses sistemas, até nós do direito, a primeira coisa é a conciliação, antes de qualquer ação, antes de qualquer trâmite processual, é a conciliação entre as partes. Nós tentamos por 3 vezes notificá-lo. Se vocês forem ao fundo do conhecimento do que está acontecendo com a empresa, vocês vão se surpreender. Nessa situação específica, o que o prefeito tomar de decisão, não sou eu, não é o Mário quem toma a decisão, é o prefeito que toma juntamente com vocês. É o que eu deixei bem claro. Não foi prestado o serviço. O serviço não foi prestado, nem na Rural e nem na Universitária, até porque foi suspenso. E nós, a pedido da promotora, encaminhamos para ela a suspensão. Eu não vejo hoje a possibilidade do município, mesmo que autorizado por essa casa, estar pagando essa quantia de 101 mil reais, tendo em vista a não prestação do serviço. Como que vai justificar para o Tribunal de Contas ou para o Judiciário que o município está pagando porque nós entramos numa conciliação e o município quis pagar para o seu Abner o valor de 101 mil reais porque, em tese, ele prestou o serviço. Tendo em vista, como ele disse, a denúncia, tendo em vista que nós também levamos ao conhecimento do Ministério Público, doutora Gabriela, e o que foi nos orientado. Ela sempre pedia explicações, nós explicamos, ela mandou no meu e-mail particular falando que tinha acabado com a notícia de fato, uma vez que nós tínhamos resolvido o problema dentro do município, que era o problema dessas duas linhas. Então, eu não resolvo pelo prefeito, eu respondo pela parte jurídica, juntamente com o doutor Mário, mas o que o prefeito tomar de posição para nós, para o jurídico, nós vamos precisar fazer um parecer ou qualquer outra coisa no sentido, o difícil é isso, é comprovar para o judiciário a prestação de um serviço que nós tínhamos outro fazendo. Então, mas nós vamos tentar, eu peço desculpa se alterei com alguém, mas eu acho que o que devemos sim é conversa e entender o que vai daqui para frente, porque infelizmente nem resta pagar, como ele mesmo explanou, nem resta pagar, porque nós não pedimos a ele a nota fiscal, ele não prestou o serviço, ele não veio a prestar o serviço, o problema nosso é só esse, porque é muito fácil sair com um ônibus, ir para Fernandópolis e falar que está levando os alunos. Eu entendo a preocupação do senhor, entendo a preocupação de todos os vereadores e queria muito que os senhores, quanto a esse fato, se ele vier a disputar um processo licitatório universitário, queria muito que os senhores conversassem com os pais dos alunos. Eu acho que a Érica participou de uma reunião com nós na minha sala. participou de uma reunião com nós na sala e viu a reclamação dos pais. Então, assim, é unânime. O Andinho acabou de falar, em todas as gestões teve o mesmo problema. Direção na mão do senhor Abner. Direção na mão do senhor Abner. Se vocês, eu fiz, falei isso uma vez para a ex-prefeita Dalva, e na ocasião por um outro problema, onde não cabe os nossos filhos, como funcionários públicos, nos cargos que exercemos hoje, o meu filho, o filho de qualquer um de vocês, não pode também caber o filho do munícipe. Por que que vai colocar em risco a vida de um filho do munícipe? Porque o cara vai falar mal da administração. Pode falar, isso é normal. Isso é normal falar mal, atacar a administração. Isso é normal, eu já fiz também. Isso aí é normal, dentro de fatos reais. Dentro de fatos reais, o Ministério Público está lá para isso, a Justiça está lá para isso. Então, eu concordo que, assim, a partir de hoje, se ele vir a licitar uma linha e dentro da normalidade, é tranquilo, nós não temos problema nenhum com ele, nem com a empresa dele, nem muito menos com o ônibus dele, que é um ônibus de excelente qualidade. O problema sempre existiu com a condução do veículo pelo seu Abner, só isso. Mas eu vou deixar em aberto o convite para os vereadores. As linhas rurais começaram.
Boa tarde, Gino.
Boa tarde.
Todos os funcionários, né, que estão aqui acompanhando, o Oscar também. Quando você falou, né, que eu estava passando, estava na prefeitura, e eu acho que tinha duas mães. Você estava?
Não, Andinho.
E o Gino, alguém me convidou para entrar.
Duas mães, quatro alunos? Três
mães,
quatro.
Eu não lembro.
Alunos.
A Valtirene,
a
Rosângela e quatro crianças.
A Valtirene, a mãe daquela moça que trabalha no posto de saúde.
E eu participei ali um pouquinho, mas achei que, na hora, assim, que tinha que ter sido, igual o Genomar falou, participar todos os vereadores, convidar o Abner, que é o total responsável, para ali estar discutindo e conversando todo mundo junto. Até então, assim, eu falei, eu podia até ter procurado na hora os vereadores, mas às vezes a gente só chega aqui porque o Abner veio até aqui. As coisas, que às vezes nós somos os últimos a saber de muito, de tudo quase que se passa na prefeitura. A gente vai fiscalizar, as pessoas acham ruim. Se eu ligo, a pessoa acha ruim, imagina se eu ficar na sala de um funcionário, porque essa semana mesmo já aconteceu isso. Então, é complicado para nós, vereadores. A gente também é bastante criticado nesse ponto. Então, acho assim, nem precisava ter chegado nesse ponto, porque acaba que um ofende o outro, e a gente tem que respeitar. As nossas cidades são muito pequenas, acaba que fala uma coisa pessoal dele, que é ruim, né?
Sim,
que, assim, não precisa chegar nesse ponto, né? Que é coisa pessoal, e, às vezes, a gente se sente envergonhado, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter tentado fazer pessoalmente, mas chegou nesse ponto. Vamos tentar resolver o que for, né, certo, correto. Se trabalhou, ele foi, vamos pagar, né? A prefeitura, nós não, né? Quem vai pagar é o executivo. E nas próximas licitações, aconteceu isso? Faz uma reunião, convida o motorista e fala, você não vai poder ir. Ele vai ter que enfrentar os pais e todos os vereadores, todo mundo junto. Mas teve essa reunião?
Nós tentamos notificá-lo por várias vezes, ele nunca atendeu. Ele não atendia só por AR do Correio, porque o Correio vai entregar, ele tem que assinar. Nós tentamos, eu e o Oscar falamos pessoalmente com ele lá no posto de gasolina dele. Ele riu da nossa cara, que ele ia puxar de carro por isso e por aquilo, porque ele estava defasado na linha tal, mas que ele recompensava com o carro velho na linha tal, e foi o que ele nos passou. Enquanto você falou da parte pessoal, eu só citei parte pessoal, que foi citado pelos alunos e pais de alunos, devido à conversa pessoal que ele teve com o prefeito. Ele teve uma conversa que eu acredito ser mentirosa, o prefeito nunca falaria nesse tom com ele, eu tenho certeza absoluta. Então, assim, a gente tem que medir realmente as palavras, se são verdades ou mentiras. Então, foi por isso que foi citado. No dia da reunião, você estava passando, estavam três ou quatro mães e três alunos. Você entrou na minha sala e falou, vou participar também, uma das mães te convidou e não seria
chamou,
problema. A prefeitura,
depois eles até me ligaram para poder assinar, eu falei, não, eu só assino quando tiver uma reunião com todo mundo,
apesar de
com
poderes,
ele junto. Né?
Apesar de poderes distintos, a prefeitura, nós sempre estamos convidando, e as portas da prefeitura estão abertas, sim. Quando um funcionário público não atendeu um vereador, fale com o prefeito ou fale com nós. Nós vamos lá
todos,
resolver,
né?
A situação. Sim,
nem
sim.
Todos, a gente não pode citar.
O vereador,
mas
é
essa semana
do
mesmo,
povo.
eu fui desaforada.
Sim, e tem que
por conta disso, as pessoas me procuram, eu tenho que ir até na onde?
Sim,
até a pessoa.
Sim.
Aí quando a gente vai, a gente é criticado. Eu falei, esse aqui é meu trabalho, né? Às vezes por isso que as pessoas
agora,
não vão
sim,
até lá,
você
né?
Tem que entender, Érica, é que a crítica é uma coisa. O mau atendimento do funcionário é outro. Se as pessoas lá na rua criticam, é uma coisa. o atendimento do funcionário tem que ser bom.
Tem que ser bom.
Eu tenho atendido nosso, todo mundo.
Nós também,
que,
né?
Eu acredito que ninguém tenha que reclamar, e se tiver, eu estou lá aberto a isso, quanto ao atendimento nosso, lá do Paço Municipal. Eu tenho atendido, tentado atender bem, porque nós somos funcionários públicos.
Não, você me atendeu bem, o Oscar. Obrigado, Oscar, sempre que eu preciso lá também, o Ronan. Então, eu falo assim, é complicado essas coisas. A gente sempre é a última a saber. E se for levar no fogo e ferro mesmo, que sempre mandatos passados, sempre teve algum problema com todos, eu acho, transporte escolar. Tanto municipal quanto universitário. Quantas vezes você passava em frente à escola, estava cheio de polícia. Então... é complicado, gente.
Sim, assim, não, mas é o que eu falei para o vereador, nós não vamos discutir aqui a gestão passada ou outras gestões, porque teve o problema em todas. Em todas as gestões temos problemas. Na passada do William, na passada do ex-prefeito, na passada da Dalva, na passada do João, e todos nós tivemos. Mas esse não era o foco, e foi isso que eu falei para o vereador. Peço desculpa se eu alterei, mas não, foi mais ou menos nesse sentido.
Não, obrigada. Então, a gente está só batendo
bate-papo, claro,
e vamos
sentar,
igual o Genomar falou mais uma vez, sentar todo mundo junto, chamar o Abner, o prefeito, nós vereadores, e tentar, né, para não ficar lesado, porque acaba que é uma polêmica, né, para o município.
Concordo,
eu acho que,
concordo plenamente.
Que é ruim, né? A gente tem que ver com muito carinho sobre essa situação.
Mas
eu estou aqui terminado. Com respeito, eu estou aqui de pé, como diz assim, né, para falar com Vossa Excelência, né? Tranquilo. Então, eu uso da palavra de pé, eu acho que todos os vereadores, com respeito, quando for usada a palavra, que ficasse de pé, por favor. Então, eu quero dizer a você o seguinte, percorre na cidade, assim, título de esclarecimento, quando houve agora o início do transporte universitário, que teve, vamos falar a palavra perseguição, porque perseguiu a Limatur e deu oportunidade para a empresa do Iraide. Então, nada nisso prevalece, pelo que eu estou vendo aqui hoje. Em agosto já houve o cancelamento dessa linha da Limatur.
Vereador, desculpa, eu estava olhando para o Fabinho ver se ele via para mim para pedir uma água.
Eu disse assim...
O ano passado, deixa só esclarecimento, sobre o que você falou da empresa do Iraides com a empresa Limatur. Nós tínhamos X alunos para Fernandópolis e para Fernandópolis. Iam dois ônibus, essa é a pergunta do vereador, não é?
Não, assim, veja bem, o que eu coloquei para você foi o seguinte...
Se tinha reincidido em agosto.
Mas é o que aconteceu. Chegou agora, quando ia começar o transporte universitário, como é dito, até perseguição que foi entre a empresa do Iraide e a Limatur, deixou a Limatur, mas esse contrato tinha sido rescindido no mês de agosto.
O contrato tinha sido suspenso, esse contrato especial do ônibus da universidade tinha sido suspenso até ele regularizar a situação dele, ele não regularizou. Então esse contrato ficou suspenso e venceu em dezembro. O contrato dele venceu em dezembro. Quando, do ano de 2023, com a contagem dos alunos, cabiam todos um ônibus e sobraria vaga. Então o prefeito, a prefeitura, ela vai renovar os contratos necessários. E chegando os contratos necessários, tinha o Iraides e a Limatur. O prefeito optou, a prefeitura, a secretaria de educação, com o diretor de transporte, a secretária, por renovar com o Iraíde, porque cabia todos os alunos. E mais uma coisa, nós não tínhamos nenhuma reclamação. Se você tem algo que está te dando problema, te trazendo problema, você vai renovar para quê? Então, foi esse um dos motivos. Nós não renovamos, quando eu falo nós, eu não estou falando a pessoa do Gino, o município. O município não renovou com o seu Abner, tendo em vista que cabem todos os alunos no ônibus do Iraíde, e tendo em vista ainda que nós temos outros veículos que passam também pela cidade de Fernandópolis, caso venha a precisar. Então, o município não mais necessita do trabalho dele. Acredito eu que, se vier a precisar, o prefeito não tem problema algum em contratá-lo novamente, dentro das especificações às quais nós pedimos. Esse é o grande problema.
O pouco que eu tenho conhecimento quando fala no processo licitatório, o processo licitatório não impede qualquer empresa de vir até a Câmara ou o município de participar da licitação. Veja o caso visto. Foi feito o processo licitatório da cesta básica do ano que se passou. Aquele CNPJ não cumpriu os requisitos com o município, foi notificado, e hoje todo mundo, eu tenho conhecimento, a mesma pessoa não está certa, ele está por trás contemplando a cesta básica do nosso município. Então, assim... é de grande esclarecimento, não cabe
ao Poder Executivo, à Câmara, de impedir qualquer empresa ou qualquer processo licitatório dele vir a concorrer e ganhar a licitação, certo? Então, isso tem que deixar claro aos ouvintes que, então vocês têm que impedir a empresa dele. Nós não podemos, tanto o Poder Público, que é o município, como a Câmara, impedir esse processo licitatório. Tem que deixar andar.
Na verdade, vereador, só uma correção. Se ele for notificado, se a prefeitura, ele tá, como ele prestou um mau serviço para o município, se a prefeitura quisesse notificá-lo e autuá-lo, poderia sim. Ele corre o risco de ficar 5 anos sem poder licitar com o município. Mas não é interesse do município fazer isso, ainda mais sendo a empresa do nosso município. Ele nunca foi notificado, multado ou até mesmo requerido da parte dele que ele não participasse em qualquer... Ele participa de todas as nossas licitações. Ele participa de todas. Então, não há nenhum problema nesse sentido. Não houve processo licitatório em janeiro. O que houve foi um aditivo na linha, um novo contrato. Contratou-se a linha do Iraides e não renovou o contrato com ele. Foi isso que foi feito.
Obrigado pela parte.
Valeu. Por nada.
Doutor Gino, o senhor tem aproximadamente 1 minuto e meio para explanar suas considerações.
Beleza. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores e senhoras vereadoras. Peço desculpas de público se eu ofendi, se eu exaltei com alguém. Eu acredito aqui que nós, tanto o município de Carneirinho, quanto a Câmara Municipal, o zelo com o dinheiro público tem que ser, sim, o primeiro colocado nessa situação. Havendo o zelo, nós vamos chegar em todo lugar. E vai haver da parte do município, eu tenho cobrado bastante do prefeito, tem sido uma pedra no sapato dele nesse sentido, e vou continuar cobrando. E tudo aquilo que vocês tiverem, nós estamos lá, mesmo que não como assessor jurídico, eu estou também como pagador de impostos. Então, eu estou lá e estou cobrando realmente do prefeito. Agradeço a atenção de todos e tenha uma boa tarde.
Obrigado, senhor, da presença também. Dando continuidade nos trabalhos, solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia.
Mensagem número 008/23. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia casa o incluso projeto de lei e de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria e repassar contribuição para Clube de Rodeio, para Clube 28 de Abril e da outras providências. Trata-se de projeto de lei destinado a obter autorização legislativa para que o Executivo Municipal possa firmar parceria e repassar contribuição para a Associação Clube de Rodeio 28 de Abril. Associação declarada de utilidade pública pela Lei Municipal número 158/1996. No âmbito federal, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017 a Lei Federal número 13.019/2014, a qual estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou acordo de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis números 8.429, de 2 de junho de 1992 e 9.790, de 23 de março de 1999. Assim, diante da importância da temática envolvendo o regime jurídico das parcerias entre a administração e as organizações da sociedade civil, o município tem cumprido com o disposto na nova legislação, tendo procedido a sua regulamentação no âmbito municipal, capacitação de servidores, criação de rotinas administrativas, nomeações das comissões de seleção e monitoramento das parcerias, entre outros atos importantes. No caso, ora proposta, trata-se de parceria para ser firmada com a Associação Clube de Rodeio 28 de Abril, que tem desenvolvido excelente trabalho, principalmente no tocante à promoção do evento presente no calendário oficial do município de Carneirinho, Minas Gerais, denominado Expocar, realizado no mês de abril de cada ano. Logo, encaminha-se o presente projeto visando criar no orçamento vigente previsão específica para parceria, sendo que os termos e condições obedecerão ao regulamento previsto na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal Regulamentador. O projeto está de acordo com as possibilidades financeiras do município e também em consonância com a lei orçamentária atinente ao exercício de 2023. Como se vê, a matéria tratada no projeto merece a apreciação e a aprovação por parte dos nobres vereadores em caráter de urgência, como se pede. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 2 de março de 2023, William Martins Maia, Prefeito Municipal.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para os devidos pareceres e passo o projeto às mãos do presidente da comissão. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Os trabalhos solicitando ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões relativo ao projeto em pauta.
Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 008/2023. Denominação: autoriza o Poder Executivo a firmar parceria e repassar contribuição para o Clube 28 de Abril e dar outras providências. Autor: Poder Executivo, Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, favorável. Vice-presidente: Zenon Pereira de Assunção, favorável. Relator: Janomar Thiago de Araújo, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 008/2023. Denominação: autoriza o Poder Executivo a firmar parceria e repassar contribuição para o Clube 28 de Abril e dar outras providências. Autor: Poder Executivo, Comissão Finanças e Orçamento. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto como encontra-se redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após a apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Joaquim Madalena Severino de Almeida, favorável. Vice-presidente: Pedro Emílio Martins Arruda, favorável. Relator: Érica de Souza Queiroz, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 008/2023. Denominação: autoriza o Poder Executivo a firmar parceria e repassar contribuição para o Clube 28 de Abril e dar outras providências. Autor: Poder Executivo, Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação e do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, favorável. Vice-presidente: Zenon Pereira de Assunção, favorável. Relator: Genomar Tiago de Araújo, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de março de 2023. São esses os pareceres, senhor presidente.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei 08/2023. Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em primeira votação o projeto de lei 08/2023. Os senhores vereadores que forem pela aprovação do presente projeto, permaneçam como estão. Os que forem contrário, se levantem. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Segunda discussão, redação final. Coloco em segunda discussão o projeto em redação final. A palavra está franca aos senhores vereadores.
Para discutir, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Genomar.
Dispensando as formalidades dessa casa, aonde o projeto para a realização do evento comemoração e aniversário da cidade, que é o 28 de abril, a Câmara está autorizando o repasse do município para o clube, que é R$ 765.400 mil,
aonde esse dinheiro é para se realizar a festa do peão, custo da festa, aonde a Secretaria de Cultura vai fazer o repasso diretamente para o evento do show. Então, o valor desse projeto aqui hoje é para a realização da festa do peão. Não está incluso show, comemoração, aniversário da cidade, que é cavalgada, churrasco. Então, deixar a população já esclarecida por via de esclarecimento da Câmara, porque depois que acontecer o show, churrasco, em comemoração ao aniversário da cidade, que vim a ficar valor mais alto na prestação de conta, que a Câmara foi omissa. A Câmara não está sendo omissa, a Câmara está sendo transparente. Nós estamos autorizando R$ 765.400 para a realização da festa do peão. Então, fica esclarecido aos ouvintes, o presidente disse aqui também, aonde vai ter a realização da Expocar, a feira. Vai ter touros, animais para ser vendido e comercializado na Expocar da cidade de Carneirinho. Então, fica aí o esclarecimento aos ouvintes. Obrigado pela parte, senhor presidente.
Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em segunda votação na redação final. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 08/2023. Os senhores vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, se levantem. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Este espaço está reservado para os vereadores escritos no artigo 148, Regimento Interno dessa Casa de Lei. Conceda a palavra, só temos dois vereadores escritos, o tempo é de 10 cada um, só dois. No artigo 148, vereadora Érica de Souza Queiroz.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Maria, TV Carneirinho, Rádio Tropical FM, Abner, pessoas presentes aqui, funcionários da casa. No artigo 148, vem fazer algumas cobranças ao nosso prefeito sobre a situação da nossa querida Aparecida do Paranaíba, a Barbosa. Fui procurada, né, por eles, estão sentindo abandonados por conta que eles estão sem agente de saúde, o postinho está fechado. Eu liguei para o senhor prefeito pedindo com urgência que mande alguém esse mês para estar socorrendo eles, né, por conta que precisa de medir pressão, medicação. Então, que ele olhe com carinho sobre essa situação. Também o transporte, o motorista está de férias. Então, se acontece algo, até que liga na cidade, né, liga em Carneirinho, que vá, né, pode, que nem diz, passar da hora. Então, senhor prefeito, olhe com carinho sobre essa situação que é urgência, que é a saúde e é a vida. Também sobre a limpeza da Barbosa. Ela está com muito mato, né? Então, é perigoso cobra, que possa roçar e fazer a limpeza na Aparecida do Paranaíba. Também quero falar um pouquinho sobre Gracilândia, no qual também já falei com o prefeito, ele disse que na semana passada iria mandar, mas não mandou, lá também está sem enfermeiro, o postinho está fechado, e é a mesma situação da Barbosa, né, no qual precisa da medicação, tem receitas, viagem. Então, que ele mande com urgência uma enfermeira para Gracilândia. E também a reforma da escola de Gracilândia. Falou que ia começar em fevereiro, já estamos entrando em março e nada ainda. Então, senhor prefeito, eu te peço com carinho sobre essas situações. Muito obrigada.
No artigo 148, vereador Zenon Pereira Assunção.
dispensando as formalidades desta casa. Também estou aqui para fazer minhas cobranças. Como a Érica acabou de citar, a vereadora Érica aqui, está aqui também meu pedido, que ela falou bem, eles estão esquecidos mesmo, os moradores de Aparecida do Paranaíba. E assim, precisando lá de enfermeiro, precisa de fazer a limpeza da vila e o patrulhamento. Lá a coisa está feia, muito buraco, tem mato lá tampando, as casas estão abandonadas, tem mato lá maior, mais alto do que as casas. Então a gente está cobrando também. E assim também tem que ser feito em Gracilândia. Fazer o patrulhamento lá dentro das ruas, muito buraco, tudo esburacada, fazer a limpeza e mandar para lá um agente de saúde. E falando em patrulhamento, município de Carneirinho tem 6 patrolas. E está passando a hora, a chuva já parou. Deu uma trégua, né? Na verdade, se Deus quiser, não parou não, mas deu uma trégua. Está passando da hora de começar o patrulhamento geral. Parar com esse tampo, um buraco aqui e outro ali. Então, a gente está cobrando aqui as estradas do município todas emburacadas. Só esse tampo, buraco, não está resolvendo, não. Tem que fazer um patrulhamento geral aí do município de Carneirinho. E vou cobrar aqui mais uma vez do seu prefeito. Acho que é das primeiras indicações que eu fiz aqui. Sobre a sinalização das nossas ruas, que até hoje, já a gente já está passando aí para o terceiro ano de mandato, seu prefeito não deu conta de sinalizar as ruas da nossa cidade. Então a gente está cobrando. Eu não sei o que está acontecendo, porque dinheiro tem. Tinha um cadeado lá da Pereira, da reforma da escola, era promessa de quebrar o cadeado assim que ela entrasse. Mas eu estou achando que nós vamos ter que achar o cadeado do baú da onde seu prefeito está amoitado. E nós quebrar o cadeado e tirar ele para fora para começar a trabalhar. Porque está muito vergonhoso esse município. E as cobranças que a gente tem aqui desses terrenos baldio, onde está tendo muito pernilongo também, e as pessoas nos ligando, nos cobrando, a dengue está atacada no nosso município. Então a gente precisa resolver isso. Muitos da gente cobra, cadê seu prefeito? A gente vai na prefeitura, não topa. Então a gente precisa, seu prefeito, sair para fora, sair para o limpo e começar a trabalhar para o nosso povo. Já passou da hora, a gente está no terceiro mandato. Se não começar agora, vai trabalhar quando, né? E eu recebi também uma cobrança de uma pessoa que precisou de uma UTI. A pessoa teve alta lá no onde estava internada e a UTI saiu para buscar e quebrou no meio do caminho. Então, graças a Deus, a pessoa ainda estava internada, precisou de ser internada novamente porque a UTI quebrou. A sorte que a pessoa já estava lá no recurso. Já pensou ser um acidentado, alguma coisa que tinha acontecido, se essa UTI está levando a pessoa e quebra no meio do caminho? Então, muito vergonhoso. Um município que está arrecadando aí aproximadamente 6 milhões e meio por mês, não dá manutenção nos seus veículos e deixar acontecer isso. Então, é um descaso com a nossa população. Tem muito promessa do seu prefeito de palanque, está passando da hora de começar a cumprir e atender melhor nossa população. De hoje é só, seu presidente, devolvo a fala, meu muito obrigado.
Como líder, vereador Joaquim.
Dispensando as formalidades regimentais, volto no líder, senhor presidente, fazendo alguns esclarecimentos do que o povo nos cobra, da virada do ano, do Réveillon, o que ficou a despesa, um cobra ali, outro cobra aqui. Eu já deu da outra reunião, já tinha esse documento em mãos, e eu quero hoje relatar aqui item por item, do que foi gasto dentro do dezembro em Estrela da Barra. Ponto vírgula, assessoria e comércio, R$ 49.412, Estrela Supersom, R$ 85.000, Golfão Produções Artística, R$ 143.000, do show do Zé Henrique Thiago, LM Eventos Produções, assessoria e segurança, R$ 15.100, Casa de Fogos Araçatuba, R$ 11.450, e a banda Jefferson, R$ 17.000. A banda Jefferson, R$ 17.000, é do aniversário da paróquia, né? Então, aqui, tirando os 17, só da virada do ano, uns 303 mil. Totalizando, total, R$320.962. Então, a gente parabeniza o senhor prefeito pela virada do ano, pelas festividades, mas a gente vê, por exemplo, esse show aqui de 143 mil, do Zé Henrique e Tiago. 143 mil. Esses 143 mil, se ele investe na Estrela, fazendo uma piscina, melhorando o nosso velório, tantas melhorias pequenas ele poderia ter feito no nosso distrito de Estrela da Barra. E a gente vê que para a festa não falta dinheiro. E a gente, o clamor do povo, em quase toda secretaria, saúde, estrada, que o povo não está sendo bem atendido. Então, a gente vem esclarecer ao público os gastos, aonde está indo o nosso dinheiro. E aí, pois bem, prefeitura nova prometeu de fazer, até hoje nada. Cidade da Criança já virou chacota em rede social. Nada. Velório aqui na sede, que precisa fazer uma outra hora. Isso é prioridades, hein? Nada. Fátima do Pontal precisa de um velório. Está aí em palavras, só em boca, 2 anos de mandato. Gente, é vergonhoso o tanto de dinheiro que esse município arrecada e tem, e o senhor prefeito não consegue fazer nada. Patrulhamento das estradas, o sol em 15 dias, a estrada principal da Estrela não conseguiu patrolar. O Zenon disse aqui muito bem. 6 macas, tem 2 rodando. Então, a gente não sabe mais o que fazer, mas estamos aqui tentando esclarecer aonde está indo o dinheiro. Fabinho é presidente, eu acho, não sei hoje, nós aprovamos R$765.400 para fazer o 28 de abril, a festa do peão. Nós não somos contra. É muito dinheiro, mas as coisas de prioridade, coisinhas pequenas para o nosso município, está a desejar. O nosso povo está cobrando os vereadores, está cobrando o prefeito. Mas, infelizmente, dinheiro para as festividades não falta, mas para o atendimento das prioridades do nosso município não acontece. O carnaval gastou R$259.200. Isso é o que tem no portal da transparência. Aqui na Estrela, os 320.962, ainda tem o gerador e os banheiros químicos que eu não achei no portal da transparência. Ainda tem mais esse gasto. E com certeza o carnaval também. Eu achei o carnaval no portal da transparência. LM Eventos, Produções e Assessoria Limitada, R$139.200. E a banda Estrela Supersom, 120, totalizando os R$259.200. Dinheiro tem. Fevereiro, ao balancete, finalizamos aqui com saldo positivo de R$23.582.37. Arrecadando média de 6 milhões. A gente não dá para entender, tem dinheiro e o senhor prefeito não dá conta de aplicar o nosso dinheiro no nosso município. Quero aqui também, nós votamos o orçamento do ano passado, mas estava, nós votamos numa extraordinária, eu acho que ninguém da comunidade ficou sabendo o tamanho do orçamento que é para esse ano. R$87.035.869.36. Isso é histórico para 2023, esse orçamento. E com certeza o caminho que vai é de arrecadar esse montante, porque está dando 6 milhões de média. Então, aqui o nosso a nossa cobrança, o nosso repúdio, é de porquê...
O senhor tem um minuto para finalizar, vereador.
É de porquê as coisas não acontecem, dinheiro para as festividades não falta. Massa asfáltica, tem um processo licitatório de 333.950 em andamento. Eu peço que o senhor prefeito direcione pelo menos um pouquinho para os distritos, pelo menos para a Estrela. Está em andamento, ele não foi concluído. R$ 333.950 de massa asfáltica. Eu peço, senhor prefeito, que atenda os nossos distritos, atenda a nossa comunidade. Senhor presidente, era isso aí que eu queria dizer e deixar a nossa comunidade à parte dos valores que tem e do que o prefeito está gastando. Devolvo a fala.
Senhor, antes que eu... O senhor falou de vários projetos aí hoje, agora aí, e não deu tempo de eu falar, que o senhor já está cobrando, e coisa certa. Hoje, em conversa com o prefeito, lá na mesa dele, desses projetos que o senhor falou, eu vi três lá em cima, a engenheira lá, e ela assinando para a Cidade da Criança, a Capela Velório de Fátima, o Canil, e tem outro que eu estou lembrando aqui, que tenta falar para o senhor o que, que é. E o caminhão de massa está aí na cidade, pondo massa em buraco aí já, também. Né? Mas vamos acelerar, eu acho que está em passo lento as coisas. Né? Senão começa, está acabando o mandato. Como líder, vereador Wagner.
Dispensando a formalidade dessa casa, senhor presidente, fico feliz aí pela informação das cobranças dos caras colegas vereadores. Eu ia começar minhas palavras dizendo ao senhor prefeito que não tem como defendê-lo, que realmente está acontecendo tais situações, entendeu? Tem muitas promessas de campanha política e nós, vereadores da base, a gente quer ajudar da melhor forma possível, mas chega a certo ponto em situações que não temos nem argumento para estar defendendo o nosso prefeito, doutor William Maia. E diante dessas explanações de cobrança, venho eu também, vereador, que sou da base, mas eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma positiva. Na hora de elogiar, a gente elogia, e na hora de criticar, a gente critica. Volto a falar, começaria minhas palavras dizendo, não tem defesa, mas, como o presidente bem disse, esteve hoje no gabinete do prefeito e trouxe-nos essas informações positivas e de grande importância que a gente fica feliz, senhor presidente. Mas vem aí o vereador Wagner, Panela, fazer algumas cobranças também. Em relação à operação Tapa Buraco, o distrito de São Sebastião do Pontal está precisando urgentemente. Eu, na semana passada, entrei em contato com o secretário de obra, Alcione, no qual ele me informou que uma semana antes do carnaval, mais precisamente na quarta ou quinta-feira, tinha sido feita a licitação da massa asfáltica para a operação Tapa Buraco. E segundo ele, após o carnaval a gente falamos que dentro de 10 dias isso estaria em andamento a conclusão dessa operação Tapa Buraco. Eu até ia fazer uma crítica. Obrigado aí pela informação, como o senhor disse aí, presidente, que o caminhão já está andando aí pelos distritos, fazendo essa operação tapa-buraco. Mas vou pedir uma atenção especial, até mesmo tirei foto, mandei para o secretário de obra, até mesmo o prefeito. Lá em São Sebastião do Pontal, distrito, ali na rua São João, cruzando com a rua Pontal, a casa mais próxima, lá eu não consegui falar com a pessoa, que é a mãe da Vânia, mas falei com a casa de frente, que é o Edivaldo Pim. Então, ali na rua São João, mais precisamente, perto do número 697, cruzando com a Pontal, número 255, ali tem um obstáculo ali. Eu digo que um erro da conclusão da massa asfáltica da época, quando foi feito ali o asfalto no São Sebastião Pontal, ali tem um ponto perto da casa da mãe da Vanner que faz... a água, ela acomoda ali, ela estanca ali, ela não tem saída. E eu venho cobrando isso desde a gestão passada, não tive isso.
E começou essa gestão e eu venho cobrando. Então ali eu peço que ali não é a operação tapa-buraco, ali que faça a canaleta para que aquela água escorra, a água da chuva escorra descendo rua abaixo. Porque ali é um ponto crucial de formação do foco do mosquito da dengue. E as pessoas que moram naquele reduto ali, né, de hoje, que vem cobrando nós vereadores, eu principalmente, então eu quero dizer e deixar isso ciente que eu venho cobrando o prefeito, Tenho indicação, tenho toda a documentação que comprova a minha cobrança. Então cabe ao prefeito estar executando tal serviço. A outra questão também, eu quero deixar a população ciente. Alguns me cobram, você entendeu? Às vezes eu estou em casa, chega as pessoas e fica entrando nesse assunto. Quero deixar as pessoas ali de São Sebastião cientes que fiz um requerimento, isso é relacionado a banco. Ao banco Sicoob, até hoje eu devo gravar um vídeo anexando o ofício que foi enviado ao diretor do Sicoob, no qual, já vou ser sincero, resposta negativa. Solicitei nesse ofício a abertura de um posto para estar dando um atendimento de qualidade ali para os clientes e até mesmo as pessoas que movimentam a conta bancária ali no Distrito São Sebastião Pontal. E de imediato ele foi sincero comigo. O distrito não compõe uma demanda para estar pondo um posto do Sicoob lá no Distrito São Sebastião Pontal, visto pelo que tem um banco do Sicoob na sede. Expliquei a real situação, a distância, mas nada disso teve uma resposta positiva. Aí, diante disso, fiz outro ofício solicitando uma reunião de gerente com os vereadores e mais, precisamente, sem falta, a presença da autoridade maior, que é o William. Eu até sentei com ele, William, me dá um suporte, eu preciso de você, você é autoridade maior do município e a gente precisa do seu apoio. Então, solicitei uma reunião junto ao Bradesco, agora através de um ofício, com os vereadores e o prefeito, para estar vendo se volta ao atendimento normal, um atendimento físico, um caixa com numerário, para estar dando suporte aos clientes e ao aposentado ali do Distrito São Sebastião do Pontal. E a outra questão também, até fiz uma indicação na data de hoje, no qual tive o consentimento e o favorecimento de todos os vereadores, que é a questão aí de suporte de uma rádio FM para estar levando a informação às pessoas da zona rural, aos distritos São Sebastião do Pontal, Estrela da Barra, Fátima de Pontal, enfim, a todo o reduto aqui do município do Carneirinho. O porquê eu falo isso? A população está carente de informação, principalmente das nossas reuniões aqui, seja ela ordinária ou extraordinária. E lá de vez em quando, eu mesmo, às vezes a gente leva muita crítica sem merecer. E eu não tiro a razão dessas pessoas, dessa população. Por quê? A informação da nossa discussão, daquilo que a gente cobra do prefeito, para o desenvolvimento do município, para o bem-estar da população do município de Carneirinho e de todo o distrito, não chega até eles. Às vezes eles não cobram coisas que a gente já solicitou ao prefeito, às vezes não foi atendido, mas às vezes está em andamento. Então eu peço encarecidamente ao seu prefeito, como eu disse aí na explanação das indicações, que vou fazer um ofício direcionado à Secretaria de Cultura e Turismo, que eu acho que é o setor competente na questão de rádio. Conversei com o Márcio, né, que é um funcionário da Tropical FM, ele me explicou de como pode proceder e estar resolvendo a situação com a rádio daqui mesmo, evitando aí a contratação, se possível, de outra rádio de fora, que é a aquisição de um aparelho que dá o suporte para levar a frequência a todos os distritos e até mesmo a zona rural. E conversando em primeira mão com o Dr. Mário, eles achavam que não tinha aí uma contrapartida, mas pegando informações de bastidor, até mesmo do Márcio aí, a prefeitura, ela tem uma antena ali, próxima propriedade do Vadinho, que é o conhecimento que eu tenho. Então, se realmente procede essa informação, está aí a contrapartida. Eu acho que não é inconstitucional a questão desse aparelho para estar levando a informação, principalmente da questão política, a população do nosso município, volta a falar em todos os distritos e também na zona rural. Outra questão também de extrema importância, eu acho que por parte do gestor, doutor William Martins Maia, eu acho que a gente tem que andar aí no nosso município, principalmente no distrito. Eu estou falando pelo lado da nossa população, tem muita gente aqui no nosso município carente
de emprego, e a prefeitura fez um investimento de grande relevância ali na tecelagem do distrito de Fátima do Pontal. E passando lá, essa tecelagem, esse final de semana, essa tecelagem até hoje não veio ativa. Não sei o porquê, tentei entrar em contato com o doutor William Maia, prefeito, ele não me atendeu. Então procurei hoje, vim mais cedo para estar passando, e a hora que eu passei lá não poderia me atender. Eu tinha os compromissos aqui na Câmara e não voltei lá hoje. Mas vou sentar com o prefeito, verificar o que está acontecendo, porque da forma que está, não pode ficar, gente. O município aí, muita gente está dependendo de emprego, principalmente o distrito de Fátima do Pontal, por ser um distrito pequeno, a única empresa que ali se instala, podendo resolver a situação de algumas famílias, a prefeitura investindo, fazendo a reforma, e até o momento se encontra parado. Então, eu não concordo com certas situações, eu acho aí que é até um pouco de falta de vontade, vamos dizer assim, mas vou procurar informação e saber o porquê essa tecelagem, depois desse grande investimento do município por parte do prefeito William para gerar emprego ali para a população que ali reside, até o momento não está funcionando. E quero também deixar aqui falado uma pessoa moradora ali de São Sebastião do Pontal me procurou para saber informação da questão da colocação de posse e luminária ali nessa rua Pontal, juntamente com a São João, que é próximo aonde está o problema lá, que eu falo que tem que se instalar uma canaleta. Mais um minutinho,
senhor presidente. Um minuto para finalizar, vereador.
Beleza, senhor presidente. E aí, segundo ela, eu não sei qual que é o representante político que falou isso, você entendeu? Se eu soubesse, eu falaria aqui, não sei. Que a prefeitura havia já até comprado esses postes. Eu quero deixar essa pessoa que me procurou ciente que essa informação não procede. Eu até mesmo fiz ofício solicitando o prefeito extensão de rede de energia elétrica, luminária, nos bairros que foram doados, e até mesmo nesse endereço, que é a rua Pontal com a rua São João, o senhor Aride, ali com a dona Vereiranda. O que eu quero dizer para vocês, deixar vocês cientes, que graças a Deus pulamos um degrau. O prefeito mandou fazer o orçamento. Agora, esse orçamento eu espero que saia do papel. E quero deixar vocês cientes que vou acompanhar essa solicitação minha, que foi feito o requerimento de indicação, e assim que souber alguma novidade, deixarei vocês todos cientes. Senhor presidente, muito obrigado pela parte e devolvo a palavra.
Como líder, a palavra está com o vereador Genomar.
Dispensando as formalidades, senhor presidente, eu vou no artigo 153. Certo, o meu é artigo 153.
Desculpa. Certo? Ajustando aqui no 153.
Eu quero aqui parabenizar a administração do prefeito, todas as pessoas que participou na realização do carnaval no nosso município, onde a festividade foi proporcionada à população com sucesso. Então, não posso deixar de parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, todos os funcionários públicos que participou e trabalhou para a realização desse maravilhoso carnaval que foi feito no mês de fevereiro. Parabenizar também a Secretaria de Saúde junto ao órgão de endemias, que voltou a caminhonete fumacê. Mas não esquece não, gente. Está tendo caso de dengue aí, ó. Vamos trabalhar para que essa caminhonete faça o trabalho de rotina na sede, nos distritos, nas vilas, aonde pode evitar a doença dengue aí, que já perdemos pessoas por causa dessa doença. Fazendo o trabalho aí, cuidando desse mosquito, não vai vir causar danos aí na saúde das pessoas. Fico feliz, senhor presidente. Muito feliz é o que eu quero e sonho juntamente com vocês, vereador. O projeto da cidade da criança.
aonde eu sempre coloco em primeira parte, prefeito está com o projeto da cidade da criança em sua mesa. Mas que local é esse? Essa área vai ser absorvida pela cidade de criança, da criança, aonde? Reúne com a Câmara, troca ideias, vamos fazer, certo? Um diálogo bonito. Aí muitas das vezes, eu não sou contra a cidade da criança com qualquer projeto que vem de encontro com a sociedade, mas eu quero discutir um local. Vocês me perdoam, mas isso aí não pode ser jogado às traças na cidade. Porque isso aí é o futuro dessas crianças, não é para esse mandato. Então, presidente, parabéns aí pela sua fala, anunciando da cidade da criança, mesma situação, a criação do canil. Qual que é o local? Aí, chega na Câmara, exemplo, vereador Joaquim quer estudar o projeto, ah, é porque é contra. Não, não é que é contra, é direito do vereador. Ele quer colocar um local onde vai dar amparos aos animais a ser amparado pela essa ONG. Então, assim, são projetos de grande relevância, eu acho que precisa de ver com carinho. E como vai vir os outros projetos? Vereador Wagner diz, Rua São Paulo com a Pontal. De um lado é Venerana, da outra Dona Cândida, do outro Sebastião Sabino e do outro Edivaldo Pim. Lá não é empoçamento de água. Lá uma pessoa arrumou uma picareta e fez um rasgão, fez uma valeta lá. Aquilo lá é caso sério, aquilo lá envolve o município. Porventura um carro bater lá naquele buraco, quem vai ser responsável é o município, ou um motoqueiro, ou uma pessoa idosa passar lá e cair, lá tem uma valeta feita por um cidadão, não sei quem é que fez, ninguém aparece, mas está lá, a água foi embora, mas está lá a valeta, que nem o vereador disse, fazer a canaleta, documentado, lá está um buraco, uma valeta, então fica aí, certo, a cobrança do vereador Vago como a minha. Depois São Sebastião, as bocas de lobo, precisa de tratar aquelas bocas de lobo, urgente, próximo das bocas de lobo está tendo buraco, aonde esses buracos estão dando infiltração no esgoto. O vereador cobra. O vereador coloca a administração pública. Aí alguém aí fala que o vereador está falando mal. Eu não estou falando mal. Eu quero ajudar a administrar as coisas públicas do município. Isso sim. Estou fazendo crítica construtiva. Não estou falando mal da família do prefeito, não estou falando mal do prefeito, não estou falando mal do seu secretário, eu estou cobrando o que a administração pública pode fazer para o povo. Isso não é falar mal, gente. Isso é uma crítica construtiva. Então é isso que eu quero deixar esclarecido aos ouvintes. Obrigado pela parte, senhor presidente.
Como líder, a palavra está com o vereador Pedro Emílio.
Senhor presidente, dispensando aqui as formalidades aqui da casa, utilizando aqui esse momento como líder para fazer também aqui algumas cobranças, porém antes também, assim como bem disse o novo vereador Genomar, parabenizar as pessoas que estiveram aí à frente da organização do Carnaval em Carneirinho, que realmente atraiu aí inúmeras pessoas, né, do nosso município, e realmente foi um carnaval muito bem organizado, de forma ordeira, e um carnaval bem familiar mesmo, né? Uma vez que nós não tivemos relatos aí de maiores eventualidades com relações aí a discussões ou brigas, enfim. Não, normalmente que uma coisa ou outra sempre acontece, mas se a gente analisar aí, o nosso carnaval saiu realmente um carnaval bem familiar. E parabenizar todo o pessoal da Estrela Supersom pelo show brilhante que eles deram aqui, né? A gente sabe o carinho, o respeito que Carneirinho tem com a banda Estrela Supersom e todos os seus componentes. Então, parabenizar aqui os organizadores em nome do Mauri, em nome também aí do Renner, do Ronan, do Departamento de Esporte, todos os departamentos que estiveram ali envolvidos e engajados para realizar aí uma festa realmente que surpreendeu a todos. Então, parabéns ao prefeito também e todos os demais organizadores. cobrar aqui, a gente vem sendo aí cobrado pela população com relação a algumas questões. O vereador Anderson fez duas indicações aqui e eu gostaria até de aproveitar o ensejo para falar com relação ao ar-condicionado da Escola Municipal de Período Integral ali, da Iolete, né? Que realmente eu acho que a gente está passando um período aí de muito calor e aquelas crianças vêm sofrendo muito. Então, assim, eu tinha colocado já para estar falando na minha pauta aqui, o vereador fez a indicação, na qual já parabenizo também por essa indicação. E outra hora também, cobrado aqui pelos nossos profissionais com relação à Escola Municipal Vicente Luiz Alves, no que diz respeito ali a uma cobertura, né, para dar também a eles ali um maior conforto na hora de estar recebendo e também na hora de estar aí fazendo, né, o embarque dos alunos ali naquela escola, uma vez que as árvores que tinham ali, infelizmente, elas foram podadas, algumas até foram, até caiu, né, infelizmente. Então, seria de grande valia estar fazendo ali uma cobertura para as nossas crianças e os profissionais que ali atuam ter o melhor conforto no que diz respeito ao desempenho das suas funções. Fábio falou aqui com relação aos projetos, muito importante, né, a prefeitura, que você esqueceu, vereador, que também está na pauta lá, e acho que a gente precisa realmente começar a mostrar o trabalho o quanto antes, né? É bom e importante para todos. Hoje já iniciou também a operação Tapa Buracos, pessoal da Obras e do Esporte também já estava dando manutenção na entrada da cidade ali, e é isso que a gente cada vez mais quer. Uma outra cobrança aqui é para ver com relação às pessoas que moram no bairro Vila Verde. Algumas delas fizeram aí o questionamento do porquê que o caminhão que coleta o lixo, se não poderia passar mais vezes, né, naquele bairro coletando lá o lixo, uma vez que o período que passa lá já dá tempo aí, vamos dizer assim, de colocar muito lixo, entulho. Então havia uma necessidade maior desse caminhão estar passando num período de tempo mais curto para estar atendendo aquela população ali. Então deixo aqui ao setor competente para que possa estar analisando essa situação e estar atendendo também ao pessoal do bairro Vila Verde. Por hora é só, agradeço, senhor presidente, pelo espaço e pelo tempo.
Como líder, vereadora Maria.
Dispensando as formalidades, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de estar usando a palavra. Vejo que nossa reunião está terminando e todos os vereadores estão comprometidos com o município, com a população, estudando problemas de cada local, de cada situação. A gente tem todo o apoio, dar o apoio para nossos companheiros de trabalho, para representar o legislativo e representar a população. Vários problemas foram falados. Também quero deixar meus cumprimentos à banda Estrela Supersom, que volta a prestar serviço, a trabalhar e alegrar o coração da população de Carneirim e de mais locais, né? Meus parabéns à banda, que Deus abençoe vocês. Já cumprimentei o prefeito pelo carnaval e quero dizer, gente, que aqui termina a nossa reunião, mas não termina nosso trabalho. Nós continuamos trabalhando, buscando solução para os problemas do município. Todos nós estamos muito empenhados, mas nem tudo depende de nós, do legislativo. Cada poder exerce os seus trabalhos, as suas obrigações. E não poderia deixar neste momento, nesta semana, de cumprimentar também as mulheres. Dia 8 de março é o Dia da Mulher, Dia Internacional. E eu tenho o maior orgulho de todas as mulheres do nosso município. Eu não poderia citar o nome de nenhuma, mas todas, porque todas são importantes. As mães, as donas de casa, as profissionais. Eu vejo aqui nessa casa as mulheres daqui com tanta responsabilidade, com tanta dedicação, valorização pelo trabalho, minuciosamente todos os detalhes. Então, parabéns às mulheres desta casa que trabalham aqui. Parabéns à minha companheira Érica, vereadora. E a todas as mulheres, quero deixar o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão por você ser mulher e vestir a sua camisa. Procurar cada dia ser uma mulher melhor, ser uma mulher mais informada, acompanhar as necessidades do momento. Tenho pensado muito nas nossas educadoras. As mães são educadoras, as professoras, o povo da saúde. Então, todas as mulheres, quero deixar o meu abraço, o meu carinho. Dia 8 de março é o seu dia. Que vocês mesmo se abracem e se orgulhem de ser mulher, que é uma grande parceira da sociedade e buscando o melhor. Nós buscando o melhor para a nossa casa, para a nossa rua, para o nosso município, nós estamos ajudando o país. O país a melhorar, a crescer com dignidade, com respeito e com amor. Então, deixo aqui minhas palavras para as mulheres, que sejam felizes por si mesmas, por ser mulher. Sejam grandiosas por ser mulher. Então, meu abraço a todas. Meu respeito, meu carinho e a minha gratidão. Muito obrigada, senhor presidente. Deixo aqui registrado o meu carinho às mulheres e reconhecimento. E a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada.
Como líder, vereador Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Dispensando as formalidades, vou iniciar aqui. Como sempre, eu gosto de cobrar, mas também sei agradecer. Sobre o que o senhor presidente acabou de nos dizer, uma notícia muito boa sobre a Operação Tapa Buraco, já parabenizar por esse trabalho e também já pedir que, assim que terminar a Operação Tapa Buraco, já aproveitar e fazer a sinalização nas ruas, colocar as placas com sinalização, com o nome das ruas, porque sempre as pessoas estão nos cobrando, porque às vezes as pessoas vão entregar os produtos do correio e não está tendo muita rua sem nome, sem placa, sem identificação. Então, mas parabenizar pela essa operação. Sobre o canil, eu sempre falo sobre o canil municipal, sobre o programa de castração de cães e gatos. Tendo esse espaço, vai ter um veterinário para poder fazer essa castração de cães e gatos, para controlar a população desses animais. Vai chegar numa boa hora, muita gente nos cobra, não somente eu, mas todos os colegas vereadores. Então vai chegar numa boa hora. Estou ansioso para que esse projeto chegue aqui. Vou aprovar ele com o maior prazer, mas espero que seja rápido. Cidade da Criança, em breve está aí também, como o colega vereador Janamar disse, a gente precisa, né, que esse projeto chegue até nós para a gente ver o local, ajudar também a definir isso aí, que o pessoal está ansioso, sim, nossas crianças merecem. Vou fazer um agradecimento também a respeito do carnaval, em nome aí do Renner, do Mauri, do Ronan, a todos os organizadores do carnaval. Foi um carnaval muito bacana, um carnaval familiar. Então, obrigado aí ao senhor prefeito pela realização, obrigado à Estrelas Person, que fez um brilhante show ali em todas as noites. Então, obrigado, foi muito bacana mesmo, parabéns. E vou fazer umas cobranças sobre, fiz essa indicação já, trevos na entrada da cidade. Precisa fazer um trevo bonito. Seja bem-vindo, Carneirinho, eu amo Carneirinho. Tem que ter uma identificação. Muitas pessoas chegam, às vezes passa até direto, por falta de uma identificação melhor. A nossa cidade é bonita, merece. Do Trevo até o Cristo, se eu não me engano, tem uma indicação do meu colega vereador Fábio, a respeito de fazer ali uma ciclovia com uma pista de caminhada. Fiz uma indicação também, junto com essa, para poder iluminar aquilo lá, para o pessoal gosta de fazer caminhada naquele local. Então, pedi para o senhor prefeito, para que faça um esforço, reúna aí com os engenheiros responsáveis da prefeitura, vamos fazer a nossa cidade transformar uma cidade mais bonita do que já é. Sempre as pessoas nos cobram, que gostam de fazer caminhada ali, mas ali está estreito, está perigoso. Então, fazer ali uma ciclovia com uma pista de caminhada, iluminar, que vai servir a nossa comunidade. Mas isso tem que sair da conversa, virar realidade. Teve uma indicação hoje sobre o transporte para Paranaíba, para levar os alunos. Sou favorável, já estou dizendo que eu sou favorável. Tem que voltar assim esse transporte. Alguns pais me procuraram, sou a favor e com fé em Deus já isso vai virar uma realidade que vai servir a nossa comunidade, vai servir nossos alunos, os pais, vai chegar numa boa hora. Uma observação aqui para o setor responsável, para fazer um estudo, ali no final da chácara Bom Sucesso, que é a chácara dos Candim, esses dias eu tive lá pessoalmente, alguns moradores me reclamou o retorno. Às vezes entra um caminhãozinho ali, um carro, para poder fazer uma entrega, ele está difícil dele manobrar para voltar. Então, fazer ali um retorno para poder os veículos poder transitar melhor ali na chácara dos Candim. Aproveitar também e pedir ao setor responsável sobre a tecelagem de Fátima do Pontal. Eu me informei, está faltando um detalhe sobre a energia. É só isso que está faltando. Diz que é só organizar para religar essa energia.
O pessoal de Fátima está ansioso. E eu também estou ansioso, porque eu tenho certeza que quando inaugurar aquela fábrica, vai ser uma alegria para aquela comunidade. Que Fátima do Pontal, hoje, é o distrito, vamos dizer, que está faltando opções de emprego, principalmente para as mulheres. Então, estou pedindo aqui ao senhor prefeito que organize o mais rápido possível, para que em breve a gente, eu e os colegas vereadores, estamos lá para inaugurar essa tecelagem, que vai ser de suma importância, vai ajudar muitas famílias de Fátima do Pontal. Eu sempre cobrei, até uma indicação, a respeito dos kits escolares. Estou pedindo mais uma vez, sempre as mães, às vezes a gente é cobrado, não custa nada, a prefeitura tem dinheiro. Você vê nas redes sociais hoje, São Francisco Sales, Itapajipe, Frutal, a foto dos prefeitos entregando esses kits escolares. E aqui em Carneirinho não acontece isso. Por que que não acontece? Dinheiro tem, está faltando gestão. Vamos olhar com carinho para os nossos alunos e fazer isso acontecer. Estou fazendo esse pedido aqui mais uma vez. Vamos olhar com carinho para a nossa educação. Doa esses kits escolares, que é camiseta, as mochilas escolares. Infelizmente, a situação financeira de praticamente todo mundo está difícil. Então, vai chegar numa boa hora. Estou pedindo mais uma vez aí que arregace as mangas, mostre serviço, adquira esses kits que vai chegar numa boa hora para os nossos alunos. Eu quero também fazer uma cobrança. Fiz uma indicação para poder arrumar, consertar o muro do cemitério da Mutuca. Foi feita uma...
Vereador, permite-me uma parte, por favor. Só para... Você está falando com relação aos kits escolares. Eu recebi a informação aqui agora de que já foi licitado, já está pronto, está confeccionando. Então está aguardando só a empresa responsável terminar o trabalho para poder estar fazendo aí a entrega.
Perfeito, meu amigo Pedro. Muito bom, é uma notícia maravilhosa que vai chegar numa boa hora. E a gente tem hora que a gente fica até cansativo de tanto falar isso, mas as pessoas nos cobram, é o nosso papel, nós somos os representantes do povo. Muito bacana, e pode ter certeza, eu estou cobrando agora. Quando chegar, vou elogiar e dar os parabéns. O cemitério da Mutuca, ele está com o muro caído até hoje. Tá, virou praticamente um passo lá de novo. Então, estou pedindo aqui para o setor responsável ir lá e arrumar. Uma moradora que teve próxima lá, passou lá, me ligou, Fondinha, a prefeitura não arrumou o muro até hoje. Então, estou pedindo aqui que faça esse trabalho lá, que está precisando, as pessoas nos cobram e esse é o nosso papel. Estou pedindo para que vá lá com urgência e arrume isso aí. E quero também fazer um agradecimento. Essa semana, quarta-feira, eu estive em Brasília. Fui lá na capital e fiz uma visita lá para o deputado federal Maurício do Vôlei. Fui muito bem recebido, a gente bateu um papo muito agradável. Maurício teve 849 votos aqui no município, então as pessoas confiam nele. Então agora a gente vai buscar parcerias, vamos buscar recursos para os nossos munícipes. Eu de imediato fui lá pedir dois veículos para a saúde, é um modelo SPIN, e uma van com ar-condicionado, com capacidade mínima de 16 lugares, para servir a nossa população. A demanda é muito grande. Às vezes as pessoas vão no médico aqui em Carneirinho, mas às vezes o problema é um pouquinho mais sério, tem que ir para Iturama. Muitas famílias não têm carro, então precisa de veículos para poder servir essa comunidade. E os veículos hoje estão sendo pouco, mas como anda muito, acaba que dá defeito. Esses dias mesmo uma pessoa me reclamou, estava até chateada, porque pediu um transporte, mas não tinha o transporte por conta que, acho que o veículo estava com um problema, estava fazendo manutenção. Então, fui lá pedir para o deputado dois veículos para a nossa saúde e aproveitei e pedi também dois veículos para o esporte. Eu sempre gostei demais de jogar futebol. Antes, né, quando eu morava em São Francisco Sales, jogava lá no time de São Francisco e sempre a gente tinha um ônibus bonitinho, escrito Prefeitura Municipal de São Francisco Sales para o esporte. Então, a gente ia jogar fora com ônibus um pouquinho de mais qualidade. Esses ônibus amarelinhos, a caminho da escola, são bons? São ótimos, mas ele não tem conforto. E eu acho que o nosso município precisa de um ônibus, e eu pedi para o deputado um ônibus, que ele é um esportista também, medalhista olímpico, pedi para ele olhar com carinho para o nosso município e mandar um ônibus para Carneirinho, para o esporte, em todas as modalidades. Por que um ônibus? Um ônibus, às vezes é uma categoria, vai jogar sub-15, sub-16, sub-17, fora. São aí 40 atletas, cabe no ônibus. e pedir também um micro-ônibus para quando for, por exemplo, um time de vôlei ou um time de futsal que for viajar, é uma viagem mais curta e é menos atletas, dá para fazer no micro. Esse micro tem ar, pedir caprichado para ele mandar com urgência para a gente. Tenho certeza que vai chegar numa boa hora. Carneirinho é um celeiro de talento. Aqui temos, né, dois jogadores profissionais aqui de Carneirinho, o Lucas, é o Biro, que joga no Bragantino. Tem o Jonathan. O Jonathan agora parou, mas jogou muitos anos fora aí na China. Então, o Carneirinho tem talento. Se eles conseguiu, com esforço e apoio, outros vão vir em breve. Já, já vamos ter mais profissionais aí no esporte. Senhor presidente, respeitando o tempo, eu devolvo a minha fala e muito obrigado a todos pela atenção.
Eu quero deixar aqui, antes da gente encerrar, já foi pronunciado aí sobre os colegas vereadores do Carnaval, né? Deixar os parabéns a toda a prefeitura com a sua assessoria, a todas as secretarias envolvidas, aos funcionários públicos ali que dedicou para a gente ter as 5 noites de carnaval aí. Foi um sucesso, né? Você na rua só escuta falar bem do carnaval, todo mundo satisfeito, no município de Carneirinho e nos municípios vizinhos, quem teve a oportunidade de participar aqui com a gente também. Então isso aí é bom. É bom para o nosso povo, é bom para o município, né? Gera lucro aí dentro da cidade, aí no comércio, aí é coisa boa. Então fica aqui os parabéns aí a todos envolvidos aí no carnaval, em nome de toda a secretaria e todos os funcionários, do prefeito, com a sua assessoria também. E eu quero aqui, ela me pediu para transmitir essa mensagem, no nome da diretora Joelma e de todo o pessoal da escola Bom Sucesso, professores, servidores, para deixar essa mensagem aqui, agradecer o prefeito, William Maia, a secretária Edna, a diretora Nildes, da escola Vicente Luiz Alves. Às vezes a população não tem conhecimento. O ano passado e esses um mês e pouco aí, dois meses, acho que ainda não deu, começou as aulas, né? Essa semana, hoje, na verdade, que normalizou as turmas na escola Bom Sucesso. Ficou com 5 turmas lá, usando a estrutura da Vicente, as salas, a merenda da Vicente, do município, vamos falar assim, né? Então, ela transmitiu aqui para mandar um abraço e o agradecimento e a gratidão ao prefeito, à secretária Edna, à diretora da Vicente, Nildes, né? Isso é um gesto humano, né? Pelo acontecimento que tivemos na escola Bom Sucesso naquele ano, que foi, todos os senhores sabem, do desabamento do telhado da escola, né? Então fica aqui no nome dela e de todo o corpo docente lá da Bom Sucesso os agradecimentos. E parabenizar eles também, no nome dela e de todo o pessoal lá junto, quinta e sexta, agora que passou, professor, funcionários lá, colaboradores, trabalhar 2 dias lá, incansavelmente, adequando de novo a sala, fazendo a mudança, que estava tudo amontoado lá na quadra, quem esteve lá na escola visitando, né? E quinta e sexta levando essas coisas para os seus lugares devidos. Então fica aqui os parabéns à equipe, né? Não foi fácil naquela hora, passaram um transtorno grande, né? E Deus iluminou e abençoou que não tinha ninguém lá na escola naquele dia, daquele momento, daquela tragédia, né? Então fica aqui os parabéns a eles também, essa mudança agora, já aos poucos voltou normal, Bom Sucesso, está voltando, falta alguns detalhes lá, mas do que estava, foi um grande sucesso já, graças a Deus, está lá a escola funcionando com seus lá, acho que está atingindo quase seus 600 alunos lá. Então, isso é coisa boa, né? Fico um parabéns a eles lá pelo carinho, pela dedicação, pelas as horas difíceis que passaram ali. E também, deixar um abraço aqui. Tivemos a final do campeonato da usina Cururipe, né? No nome do Antônio e de todos envolvidos do campeonato lá. Deixar um abraço a eles aqui, nós estivemos presentes, vereador Andim, vereador Pedro, eu, vereadora Érica, né? Muito bem recebido lá. Deixar para eles um abraço aí da, aqui da Câmara também pelo sucesso do campeonato. Não havendo mais vereadores que desejam manifestar, não havendo recados mais, nem comunicados, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos os senhores, vereadores e vereadoras, e desejo a todos uma ótima semana, que Deus nos ilumine e nos acompanhe.